cidades que não são capitais têm um movimento cultural, principalmente o carnaval, outros movimentos, né, o samba propriamente dito, acabam por não ter sede, não ter espaços físicos, né, por exemplo, como a gente tem na Casa da Cultura Hip Hop, mas isso não é, né, não exime nem o carnaval, nem outros espaços que não tenham sede, né, que são legítimos de acessarem esse recurso. Então é direito, galera, acessem o recurso, porque ele está lá e vai ser destinado e tem que chegar na mão de vocês que estão passando pelo sufoco também nesse momento. Mas é importante a gente pensar que, a partir da Lei Aldir Blanc, nos abre uma possibilidade de reflexão sobre as políticas públicas existentes no Brasil, né? Sobre o processo de criação de políticas públicas no Brasil. A gente pode pegar, há 10 anos atrás, a gente tinha o PRONACE, né? Que surgiu uma perspectiva de trabalho em rede entre várias atuações, o PROTEJO, que virou Casa das Juventudes, Mulheres à Paz, Justiça Comunitária, bem como a Agência da Boa Notícia, que trabalhava jornalismo cidadão. A gente pega, posteriormente, 2010 para cá, outras políticas públicas que chegaram nas comunidades, mas, infelizmente, né, e aí fazendo um paralelo com o trabalho que a gente tem desenvolvido, nem todas essas políticas públicas foram assertivas ou tiveram, de fato, enraizamento dentro das comunidades por conta de serem construídas de cima para baixo e não de baixo para cima, buscando na perspectiva do que a comunidade precisa, do que a comunidade quer e de como a comunidade quer fazer. Com Medellín, que Medellín, nos últimos 40 anos, era conhecido como a capital do tráfico internacional de cocaína. E a partir de um trabalho via a Comuna 13, via outras iniciativas culturais e sociais, né, empreendedoras também que existem lá, conseguiram, obviamente, entre aspas, pacificar Medellín, porque ainda existem cartéis, como existem facções aqui no Brasil, mas conseguiram fazer com que um trabalho social, um trabalho de disputa de consciências através das epistemologias do Sul e não mais nas epistemologias do Norte, trazendo os saberes do Sul global e não a educação branca eurocêntrica, mas trazendo conhecimentos de África, conhecimentos sul-americanos, para que pudesse, então, a partir também das comunidades, terem justamente maior alcance sobre a sua própria história e, a partir do conhecimento da sua história, construir uma nova perspectiva. Então, deixando aqui como provocação, eu acho que esse plano de década seria muito importante para a gente começar não só a atuar junto, mas muito mais do que junto, para além de ações pontuais, mas ações continuadas que podem sim e vão surtir efeito, tendo em vista que outros lugares do mundo já trabalham assim, e muito mais do que isso, criar janelas de oportunidades para que diálogos como esse, que é um canal que tem mais de 10 mil inscritos, possam acontecer, mas também um exemplo como o Festival Hip Hop ao Parque, que acontece em Bogotá, na Colômbia, ou como o próprio Elemento em Movimento, Max Maciel, na Ceilândia, né? Ou como outros tantos que passaram aqui também e vão ser de extrema importância na construção, né, de a gente pegar, por exemplo, um Karl Marx da vida e a gente traduzir para a linha da gíria, para a linha da comunidade, para que todo mundo possa entender ideias que justamente fazem e vão ao encontro de um mundo novo, de um novo mundo possível, aquele grande slogan do Fórum Social Mundial. Eu creio que a grande dúvida de todos que estão acessando aqui, eu tenho lido, estava lendo os comentários, galera, e eu acho que talvez quem virá depois também pode contribuir nesse sentido, que é justamente a questão do acesso, documentos, burocratização, de como eu posso acessar no sentido, bom, uns R$ 600, bom, não pode ter ganho mais de 28 mil, né, nos últimos 2 anos. Existem uma série de questões. Eu indico, né, porque esse PDF já está no Google, inclusive, mas que a gente possa também começar a fomentar a leitura da lei por parte dos fazedores de cultura, por parte das nossas redes, via WhatsApp, via Facebook, Instagram, mas que a gente possa enviar esse arquivo da lei para que a galera possa ter conhecimento também, minimamente de uma leitura, ainda que talvez não consiga uma interpretação mais profunda, mas ali a gente pode se colocar à disposição também para fazer essa reflexão maior, mas também que possa minimamente ter o acesso à leitura, né, e estar incluído nesse processo que acaba ficando muitas vezes protagonizado por poucos, né? A gente aqui, obviamente, é uma grande potência esse coletivo, mas ainda somos poucos. Existem muitos, né, que também estão fazendo, né, e muitos, principalmente, que necessitam desse apoio. Então, parabéns a todos e todas que estão aqui. todos e todas e todos que estão aqui. E eu fico muito feliz de saber que esse movimento está acontecendo a nível nacional e que a gente possa, sim, a partir dessa articulação periférica, construir canais com outras organizações, seja com o Ministério Público do Trabalho, e que em cada estado onde exista uma regional do Ministério Público do Trabalho, a gente possa pactuar que os recursos de TAC, de termo de ajustamento de conduta, possam ir para projetos estratégicos dentro das comunidades, que esses recursos, que são compensação de multas que as empresas pagam, possam chegar, sim, onde necessita de fomento e onde está sendo construído projetos de impacto, de transformação social nas comunidades. Alex, Marcelo, eu fico à disposição para as perguntas, se tiverem, mas muito obrigado pela oportunidade, tamo junto, uma boa luta. Nesse momento, a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio está fazendo as ações que, obviamente, como o Max disse, não seria tarefa nossa, mas, infelizmente, acaba que nem o poder público chega e faz, que é a distribuição de cestas básicas, é a distribuição de renda mínima para a vida das comunidades, para que a gente possa sair junto dessa pandemia sem deixar ninguém para trás e fazer com que essas ideias todas elas se tornem realidade e se tornem uma vida melhor para todos, uma sociedade mais igualitária e justa. Tamo junto.
É isso, Rafa. Obrigado, gratidão, provocador novamente. Está saindo daqui em diversas falas da gente pactuar, e agora o Rafa trouxe aí uma ideia, um papo forte de um plano nacional, da gente pensar continuidades mesmo, porque os planos que estão colocados agora são emergenciais, então eles têm prazo para acabar. A gente precisa pensar coisas a longo prazo. Queria agradecer a todas as pessoas que ainda estão conectadas aí no YouTube. Tem a Elizabeth Manja, tem pessoas de Alagoas, do Ceará, tem diversos parceiros, parceiras, todos, todas e todos que estão colando, compartilhe, leve a informação cada vez mais para as pontas. É importantíssimo o seu papel de difundir a informação, como o Rafa estava falando. Acompanhe as páginas aí do Rafa Rafuage e vamos para a próxima. Bom, gente, passou muita gente, tem muita gente ainda para passar. Queria agradecer a todos que passaram, agradecer a Fatine, que ela teve que sair, porque justamente ela estava numa live de produção de um show de samba, então ela foi desmontar, para você ver como está a perifa, né? Ela foi desmontar a estrutura, então agradecer a participação dela e de todos que estão por aqui também, né, nessa live. Bom, agora a gente vai chamar uma queridíssima, aliás, um rolê todo, né? O Gabinetona, esse rolê todo que acontece em BH, essa potência, essa tecnologia social que foi desenvolvida em BH, é muito importante a gente falar. Mas antes da gente trazer a Cida para falar com a Cida Fala Bela, a gente vai ter um vídeo da maravilhosa Áurea Carolina, que trabalha lá dentro do Congresso, na Comissão de Cultura, a nossa deputada federal por BH. Eu tenho um vídeo da Áurea Carolina e depois vamos para a Cida Fala Bela. Beleza? Vamos para o vídeo aí?
Salve geral que está participando desse Diálogo Nacional de Emergência Cultural das Culturas Periféricas. É uma honra me conectar com vocês. Eu sou a Áurea Carolina, sou deputada federal por Minas Gerais. Sou cria nata das culturas periféricas, fui uma ativista da cultura hip-hop na juventude e, nesse momento, faço parte dessa grande rede que se mobilizou pela construção da Lei Aldir Blanc e conquistou essa vitória importantíssima em defesa das políticas culturais, da cidadania cultural no nosso país. A nossa batalha agora é para que os recursos cheguem o quanto antes na ponta, na mão dos artistas, dos fazedores de cultura, da periferia, né, na sua diversidade de formas de produzir arte e cultura, para que a gente possa, mais do que segurar a onda nesse momento de pandemia, efetivar algo que vem sendo atacado com muita violência no nosso país, que é a possibilidade de exercer a cidadania cultural. A gente sabe que as políticas culturais se tornaram alvo preferencial do desgoverno Bolsonaro, com toda a sua política de morte negacionista, de censura, de tentar destruir a democracia, e a gente resiste com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa criatividade e com a nossa alegria, principalmente. Então, meu grande abraço para vocês e vamos seguir nessa caminhada com muita esperança.
É isso, a querida Áurea Carolina. Então eu vou apresentar aqui, a gente vai falar com a Cida Falabella, atriz, diretora e professora de teatro, formada em História e mestre em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi coordenadora do ZAP 18, Zona de Arte da Periferia de Belo Horizonte. Integra o movimento, a movimentação, né? Muitas pela cidade que queremos. Em 2016, elegeu-se vereadora pelo PSOL em BH. Seja bem-vinda, minha companheira Cida. Vem com nós nessa roda.
Fala, Alex. Satisfação estar aqui com vocês, com essa roda bonita. Salve, Max. Salve, Marcelo. Salve todas, todos e todes. Fantine, né, que não está aqui mais, minha vizinha aqui da Ressaca, do Transborda, dessas mulheres do samba maravilhosas e da cultura periférica preta. Gente, é impressionante assim, que nesse momento tão grave que a gente está passando, com mais de 72 mil pessoas mortas por uma pandemia que não tem nenhum tipo de coordenação nacional, que nós, o povo da cultura, estejamos conseguindo dar esse passo, é quase inacreditável. Parece meio que o milagre da roda do teatro mesmo, quando acontece, né? Então, isso significa mais do que uma lei. Isso significa que não há saída possível se a gente não pensar na cultura como o centro do debate, né? Na gabinetona aí, salve Áurea, minha querida, morrendo de saudade, tem meses que eu não a vejo, mas na construção da gabinetona, são quatro mulheres, uma gabinetona feminista, antirracista, com duas mulheres negras à frente, a cultura está assim no nosso dia a dia, no nosso DNA, e a luta pelas políticas públicas de cultura, ela é assim um compromisso nosso. E óbvio que falando da cultura, a gente está falando de quem? A gente está falando de 90% das pessoas que são autônomas, que estão no corre da periferia, da cultura periférica, preta, jovem, né? Da tradição e da invenção. Então, esse momento ele é de uma riqueza que talvez a gente não esteja nem conseguindo ainda entender. Talvez a gente vai precisar de passar mais um pouco para poder compreender a extensão dele. E eu localizo que essa crise da cultura que se acirra em 2016, né, quando o Ministério, mais uma vez, é exterminado, porque de tempos em tempos eles fazem isso, ela veio num processo de destruição violenta, né? Nós viramos um alvo violento e, de repente, nós fizemos um pouco o que as nossas companheiras indígenas da gabinetona nos ensinam, né? Como Célia Chacriabá, que ela diz, nós estamos sendo alvo, mas nós temos a capacidade de nos tornar flecha, de virar esse jogo, de inverter esse jogo. Então, assim, eu acho que é um momento, primeiro, saudar isso, é uma grandíssima vitória. Esse dinheiro é nosso, é um dinheiro usurpado, saqueado da cultura, né? Há anos que eles estão fazendo isso, então... E ele tem que chegar agora em quem sempre sustentou a cultura nacional, apesar do Estado, mas que não pode prescindir do Estado. Então, a gente precisa de... Agora eu falo como poder legislativo, né? Eu também venho da luta na periferia, a gente tem um espaço que está fazendo 18 anos amanhã, que é a ZAP 18, um espaço de teatro, teatro político, que está sempre trabalhando com a juventude periférica, negra, com os jovens artistas, com as mulheres. Então, é muito importante também que a gente tenha mais artistas, mais fazedores, mais gestores nesse espaço legislativo, que faz muita diferença. Serem pessoas que vêm desses lugares, que vêm dessas vivências. Então, a gente fica torcendo para que mais pessoas se lancem, né, nessa luta para poder ocupar esse espaço legislativo, que é um espaço que agora vai ter uma função fiscalizadora ainda mais aguçada, né? Até o Marcelo me chamou aqui no inbox para poder falar da forma como nós vamos avaliar a lei e acompanhar, falando que vamos criar né, umas comissões com vereadores. Por enquanto, aqui em Belo Horizonte, a gente está junto com o Conselho Municipal de Cultura, fortalecendo o conselho, porque tudo passará por ele. A gente tem uma sorte de ter uma prefeitura que tem uma Secretaria de Cultura e uma Fundação de Cultura que tem feito esforços, né, na direção de pensar a cidade a partir das bordas e não do centro, ainda, né, devendo muito, como a própria Fantini falou, né, Fantini falou, devendo muito ainda a fazer, mas eu vejo que esse projeto também ele tem uma ligação muito forte, como foi colocado aqui antes, com a cultura viva, com os pontos de... Mas parece que toda uma coisa que ficou reprimida, recalcada esse tempo. Então, é um projeto emergencial, mas eu acho que ele vai nos dar pistas para uma continuidade depois de uma política cultural mais aprofundada, sabe? Uma política cultural que, de fato, pense os espaços culturais, pense a renda básica emergencial para o setor da cultura também. Há quanto tempo que nós vamos precisar? A renda básica emergencial tem que ser para a população brasileira. Esse debate está posto, né? Nós não podemos ficar esperando mais por isso. Isso é uma questão da sobrevivência das pessoas. A economia vai ter que ser outra. E a cultura sai na frente nisso, porque a cultura é uma economia do compartilhamento, é uma economia da rede, é uma economia que não polui, é uma economia que dialoga com a natureza, que dialoga com a tradição, com a invenção. São as nossas raízes como povo, né, da fundação do nosso povo. Então, a gente está numa expectativa de que cada dia é uma vitória e eu acho que vai ser uma revolução. Vai ser uma mudança muito grande mesmo que a gente vai fazer. E é muito bonito que isso seja feito pelo povo da cultura. Talvez só nós mesmo, o povo da cultura, os artistas, e sobretudo as bordas das cidades, esse Brasil profundo também, né? Que a gente não pode pensar periferia só a partir do urbano, mas também esse Brasil profundo, esse Brasil onde não chegam as políticas, é desse lugar que nós vamos reconstruir um país com democracia, com menos desigualdade, um país que luta contra o racismo, contra o machismo, contra todas as opressões. Então, eu estou assim, apesar da dor e da tristeza que a gente está vivendo nesse momento, eu estou muito impactada, né, como uma mulher que tem mais de 40 anos na área da cultura, no teatro, em ver o tanto que a gente conseguiu fazer, apesar deles estarem há quase 5 anos, diariamente, destruindo tudo que tinha sido construído. Então, acho que a gente vai resgatar muita coisa aí, com muito cuidado, com muita atenção, mas eu acho que nós vamos ser vitoriosos. Assim eu espero, com todos vocês. E obrigada pelo espaço.
Maravilhosa, Cida. Obrigado vocês, todas, todes e todos do Gabinetona, por tudo que você faz e por tudo que vocês fazem, por essa tecnologia que vocês criaram de ocupar a política. Muito importante o que você falou, porque aqui todos estamos fazendo política na ponta, né? Todos os dias temos práticas e não teóricas, né? E é muito importante a gente falar do trabalho do Gabinetona, do Juntas, né? Do Muitas, da bancada ativista, de tantos outros espaços. Estamos no ano eleitoral e também devemos ficar atentos sobre o nosso voto, sobre as coisas que estão acontecendo aí dos municípios, porque é fundamental a gente também construir uma possibilidade de uma visão, né, que entenda e que contemple a periferia. Mesmo sabendo que lá não é construído para o povo, o poder é do povo. É isso, a gente vai dar sequência aqui para a roda de samba não parar, ficar girando. Tem muita gente para falar, muita gente passou. Novamente, obrigado a todos que estão aí no canal, certo? Muita gente, todo o Brasil, assistindo, mandando perguntas. A gente vai dar sequência aqui para não parar o nosso samba. A gente sai de BH, de Belo Horizonte. Vamos voltar lá para o Nordeste, certo? Vamos para o Rio Grande do Norte. Vamos trazer uma grande companheira também de muita luta, a Andréa Souza. A gente sabe os desafios que são da internet, então na periferia a gente sabe que muitas das vezes o sinal da internet pega mal, e a gente sabe as dificuldades também de ter internet, algumas quebradas, né? Então a Andréa teve um pouco de dificuldade, já conseguiu se recompor, a gente espera que dê tudo certo, estamos aqui no axé para isso. A Andréa, paulistana isolada em território potiguar, germiniana, mãe solo, mulherista, tatuadora apaixonada por audiovisual, é uma sobrevivente, uma mulher Wakanda, formada pelo Renova BR, líder do Nordeste do movimento Vai Ter Mulheres Sim. Então vamos chamar aí, logo depois do vídeo, a Andréa para bater um bate-papo com nós. Segue no vídeo aí.
Eu sou a Andrea Souza e hoje eu vim falar sobre o Vozes. O Vozes já é um legado do projeto inicial que foi o Resistir, o livro que a gente lançou o ano passado. E quando, depois que lançou o livro, eu fiquei pensando no que a gente poderia, qual seria o passo seguinte. Mas eu achava que seria incompleto se fosse só as mulheres questionando ou contestando os direitos e falando da problemática. E aí eu queria crescer, eu queria somar, eu queria fazer um coro, eu queria que fossem várias vozes falando. E por que não chamar homens para que eles também comprassem essa ideia, participassem desse clamor?
Natal, desde 2017, foi colocado entre as capitais nordestinas que mais acometem as mulheres de violência. Visando isso, o GGI de Natal tentou reunir e conseguiu vozes de diversas secretarias e órgãos e entidades parceiras para desenvolver ações que visam diminuir a violência de gênero e levar esclarecimento para a população, com enfoque na população infanto-juvenil presente nas escolas e CMEs municipais.
Quando a gente fala da violência à mulher, muitas vezes a gente acha que é só assunto de mulher. A gente polariza. E, na verdade, tudo tem que ser junto e misturado, né? Não tem que ser polarizado. A gente tem que se juntar para eliminar esse problema. Porque muitas vezes, quando uma mulher for falar da questão da violência, sempre as pessoas dizem, ah, é mimimi, é papo de feminista. Agora, se a gente somar homens falando também, eu não concordo com essa postura, eu acho o assédio errado, eu acho o abuso errado, eu acho a violência à mulher errado, opa, as pessoas vão parar e vão falar, não, é um coro.
Desde o movimento estudantil eu aprendi que o homem não pode falar. Nada a ver. Muita gente defendendo causa gay, nem gay é. Porque eu, como na condição de homem, não posso defender a mulher.
Acho inaceitável uma agressão à mulher. Acho que qualquer forma de agressão, no meu ponto de vista, não é válido, quanto mais uma mulher. Eu sou presidente de uma ONG, trabalho isso na metodologia de crianças, de jovens. E não aceito, tento passar que qualquer forma de agressão para mim, ela... é exclusão da equipe, o afastamento, quanto mais uma mulher. Então, acho que mulher você não deve bater de jeito nenhum.
Eu não quero tomar o lugar da mulher nessa fala, e muito menos consigo imaginar suas superações e dificuldades. Mas tenho a obrigação moral de somar esse coro que exige respeito e dignidade.
Eu não quero mais ser um sussurro, eu não quero ser uma voz falando sozinha. Eu quero que mais vozes se juntem à minha. Eu quero um coro. Eu quero que todo mundo participe para eliminar a violência à mulher. Eu quero a igualdade. E a igualdade só é feita se os dois lados concordarem, combinarem e participarem. Isso é vozes. Vozes é todo mundo falando para um bem melhor.
Quem ama não mata. Nosso silêncio nos faz conivente com essa covardia. Eu não me calo. E você?
Vamos pedir verdade. Vamos pedir liberdade. Vamos dar um basta a essa violência. Chega, já deu.
Uou, maravilhosa. Vamos chamar aqui para essa roda nossa querida Andrea do Rio Grande do Norte. Chega para somar, Andrea.
Salve, salve, galera. Espero que você esteja dando... É muito difícil falar depois de tanta gente pedreira, velho. Porque, assim, é muito orgulho de estar aqui e muita humildade. O tema que eu falo é um tema do vez. Além de cultura, a gente está falando de violência contra a mulher. E é muito complicado, porque é um ponto que as pessoas querem que fique, pelo menos por aqui, eles querem que fique embaixo do tapete mesmo. Então, esse livro que eu cito no vídeo... foi o primeiro. Desde aí, a gente fez três livros. Somente esse teve patrocínio. Os outros dois, a gente se junta, você patrocina vocês, ou você chega e as mulheres, uma obra coletiva agora, em 2020, todo mundo se reuniu, fez cotinha para poder lançar o livro. Então, é muito complicado a gente pegar... Nós temos fatores imensos. A gente tem carnaval, a gente tem mar, que é o festival, música, alimenta a alma... A gente tem trem, o Festival Sol. Do outro lado, eu tenho amigos que, para conseguir pão curta, estão fazendo vaquinha. Porque não tem incentivo. Tem bibliotecas que estão fechadas. A gente não está funcionando. Então, quando a gente vê essa possibilidade de uma altidão, a gente fala, será que vai chegar? Será realmente essas contas vão ser contempladas? Eu tenho artistas imensos como Enio Cavalcante, do teatro, Diana Coelho, que é diretora de cinema, Coletivo Caboré, que eu tive o prazer de fazer dois filmes com eles, e eu vejo luta para fazer pequenas, pequenas ações. Enquanto a gente tem, por exemplo, o Septo, que é uma websérie, ela ganhou prêmio também da Caboré, ganhou vários prêmios em vários lugares. Então, o que a gente busca, simplesmente, será que nós seremos atingidos? Será que a gente chegará até nós uma emergencial? Eu tenho aqui, diferente de outros lugares, tem o carnaval como ponto forte. Aqui, o grande ponto forte é o quê? O ponto forte é o São João. E essas pessoas não teve São João. Nós temos Natal, nós temos Mossoró, dois lugares onde o São João é o momento de ápice cultural. E não é só para as pessoas, não é só o encantamento, mas sim é o preço de costura, são as empresas que vendem os tecidos, é a organização da festa, da tiazinha que vende o papel, o milho, é que planta o milho que tem que vender. Então, é muita gente envolvida no processo cultural que ela ficou solto, ficou preso, está passando por necessidade. Eu tenho a honra de participar também de rodas com o pessoal do Mutimuna, que são mulheres do grafite. Então, quando a gente fala da cultura, a gente tem que lembrar quantas mulheres que dirigem, quantas mulheres estão na posição de destaque em relação à cultura. Não é somente isso, mas também esses pequenos fatores e os periféricos. Já que a gente é contemplado. Então, assim, o meu olhar é um olhar de periferia, por isso que é uma mulher na contramão. A gente não aceita o que está sendo dito agora. Eu não aceito muitas falas, nem tanto direita, mas sim de um conformismo que, por uma situação, principalmente essa que é político, você não pode falar muita coisa, porque você vai se indispor com certas figuras políticas do poder. Então, o que a gente quer é equidade. A gente quer direito. A gente vai poder fazer arte. Só isso, só para arte. Claro, em Natal andando a coisa, mas, no geral, eu os meus artistas tendo conseguido emprego, porque se ele não vai ter, dá para levar para dentro de casa. É injusto ver tanto talento sendo desperdiçado, tanto injusto, tantos jovens que querem entrar, que não ser contemplados, acabam indo para o outro lado. Então, assim, o que a gente pede aqui é que realmente a gente se reúna e que a população entenda que cultura não é uma coisa descartável, cultura é essencial. O que seria agora de nós todos dentro de casa se a gente não tivesse cultura? Então, a minha gratidão a todos que falaram de mim, o meu respeito a todos que vão falar depois de mim, que a gente quer só o direito de fazer o que a gente sabe fazer, ama fazer, vai mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por cultura e educação, elas são mudadas. E elas, sim, são um fator de mudança para esse país. A única solução para o país é educação e cultura. Uma cultura que alcance todo mundo e não se elitiza. Obrigada pela oportunidade. Valeu.
Gratidão demais, Andréia, muito forte, potente sua fala, merecida esse momento, esse espaço para essa fala. É importantíssimo destacar o papel das mulheres, é fundamental. As mulheres deveriam estar no Ministério da Economia, porque elas sabem o que acontece nos lares desse grande Brasil que a gente tem, nas margens, nas periferias. Maravilhosa, maravilhosa. Lindo vídeo, trabalho fantástico. Acho que é isso, essa provocação. A gente inicia esse processo através dessa live. Espero que a gente consiga ter mais espaço, discutir mais coisas. Mas agora a gente sabe o quanto que está sendo fundamental a gente dar atenção dentro dos territórios, quanto que é papel fundamental, quantas mulheres que a gente vê na linha de frente, captando grana, entregando cesta básica, ajudando e articulando dinheiro, entrega de botijão. A maioria das cestas básicas que a gente entregou aqui da agência foi para mães, para mulheres de família. Elas que chefiam os lares. Elas são as maiorias. Elas deveriam ser as primeiras atendidas com auxílio emergencial. E, aliás, não deveria ser emergencial. Deveria ter um auxílio para as mães Vitalício. Vitalício. Enfim, vamos continuar aqui com essa roda, depois dessa provocação da Andréia. Vamos chamar um grande parceiro também de São Paulo. Vamos sair do Rio Grande do Norte, voltamos para Sampa, capital. Ele disse que ele não vai querer o vídeo, que ele já quer chegar chegando. Então é um grande parceiro também que se soma aqui, muito importante. Gilmar Sal é gestor, produtor cultural, foi diretor da área de cidadania na Secretaria Municipal de São Paulo, foi também diretor de artes na Secretaria de Cultura de Osasco e chefe da representação regional do Ministério da Cultura em São Paulo. Então, muito, muito, muito prazer de trazer aqui nessa roda Gilmar Sal. Chega, meu irmão.
Boa noite, gente. Outros que me antecederam já comentaram o prazer de ter escutado as pessoas anteriores. E eu não posso começar diferente, porque me sinto tão mais rico nesse domingo à noite, escutando tantas pessoas interessantes, uma roda tão bonita, com gente tão inteligente, né? com a sabedoria da quebrada, com a inteligência da quebrada, de alguma forma passando por essas pessoas que estão aqui. A gente é meio mesmo, e eu estou muito satisfeito. Eu quero convidar vocês para assistir um vídeo que está na minha página do Facebook e no Instagram sobre o programa Vai. O endereço é Gil Cultura SP, você me acha lá. Mas o programa Vai é um programa que nasceu aqui em São Paulo em 2003, né? Começa a discussão em 2001 e ele vira lei em 2003. E ele nasce mais ou menos no mesmo período que os pontos de cultura. Nossa querida vereadora chegou a falar do Cultura Viva, e eu achei muito importante ela ter falado isso, porque é um momento, esse começo dos anos 2000, quando a gente começa a pensar políticas de fomento para a cidadania cultural. E no caso de São Paulo, o Vai se materializou como essa política pública, e no caso do Brasil, os pontos de cultura, né, criou essa base nacional, essa força da produção cultural de uma outra camada da população, da sociedade, que até então nunca antes teve nenhum tipo de apoio do poder público. Né? Então, acho que é importante marcar isso. No caso aqui em São Paulo, o Vai, que foi o primeiro programa que financiou, programa para pessoa física, financiamento para jovens da periferia, e ele inovou nisso por financiar tanto o jovem quanto pessoa física. Ele teve um processo de crescimento no correr dos anos. Ele começou com 67 projetos, foi para 72, foi para 80, e assim ele foi crescendo até 2016, quando ele teve 230 projetos. Mudou a gestão, começou uma gestão nova, teve um corte no programa, e o programa perdeu, de lá para cá, todos os anos, 70 projetos. Com apoio, né? Então, de 230, o programa começou a financiar 150 projetos. Vai é um pequeno financiamento, então é um programa barato de se fazer, voltado para a quebrada, com capilaridade que tem um grande impacto, né? Porque a quebrada sempre fez, o Vai só é um programa como os pontos de cultura que reconhece aquilo que a gente produz. E aí, infelizmente, várias pessoas aqui já falaram do marco, né, do rompimento da cultura como centro de desenvolvimento do país em 2016 e em outros momentos. Aqui na cidade não é muito diferente, a gente deixou de ter pontos de cultura, a gente teve o encolhimento do Vai, a gente deixou de fazer um conjunto de políticas públicas que eram mais voltadas para as periferias, saraus em escolas e assim sucessivamente. Então, lá tem um vídeo falando um pouco do Vai, quem puder assistir vai ser um prazer. Mas eu queria comentar aqui hoje, rapidamente, né? Olha só que interessante, acho que a gente tá, nós somos todas pessoas que estão discutindo direito à cultura, e nesse momento o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele foi estrutural, ele está sendo estrutural para que essa pandemia não seja pior do que já está sendo, né? Não seja pior, inclusive, do que a falta de governo ou um governo maldoso, que acho que é mais a característica de despreocupação ou desprezo com os mais pobres. De alguma forma, o fato de existir um sistema, ele possibilitou, ele está possibilitando que a gente ainda consiga administrar a crise. E aí a gente tem um Sistema Nacional de Cultura. E eu confesso que eu fiquei tão feliz quando a Lei Aldir Blanc passou justamente pelo Sistema Nacional de Cultura, né? Que eu quero dizer com isso? Quando em 2016 extermina-se pela primeira vez dos últimos tempos o Ministério, muitas secretarias de cultura foram para a pasta da educação, nas cidades, nos estados, do turismo, né? Nós deixamos de ter pasta própria para ter pastas vinculadas a outras pastas. A gente, de alguma forma, a cultura, do ponto de vista da política pública, tem sido entendida como acessório, e não como fundamental, e não como base do desenvolvimento da população e desse povo, né? A gente perde isso. Quando a Lei Aldir Blanc é aprovada e ela abre para todos, inclusive para aqueles que não têm sistema estadual ou municipal de cultura, mas ela afirma o sistema, né, como um mecanismo de política pública, como o meio, né, como a ferramenta do mecanismo, isso acho que foi uma vitória muito grande de quem está, pelo menos nos últimos 20 anos, refletindo, participando, discutindo a cultura no país. Quando a gente fala de direito à saúde, a gente tem muito claro, né, que a gente tem direito a um médico generalista, que a gente tem direito a um especialista, que a gente tem direito, né, a exames, a cirurgias, a internação, se for o caso. E quando a gente fala de direito à cultura, o que é isso? O que é direito à cultura, né? Então, muitas vezes, para a gente ainda está muito no campo de uma caixa, de um teatro, de poder assistir algum tipo de espetáculo, etc. Mas a gente sabe que, na quebrada, esse direito à cultura, ele não acontece necessariamente dessa forma. Esse processo ele passa por outros caminhos, ele não passa necessariamente pela caixa elisabetana, ou por um teatro, ou por uma coxia. Muitas vezes as bandas, né, musicais, os eventos são feitos na rua, o teatro é feito em viela, na associação de bairro, né? A gente tem um outro processo. Então, eu fico sempre pensando, e aí todo mundo já falou muito disso, né, gente, de como que esse recurso chegue nas camadas, nos artistas, nos pequenos produtores, nos pequenos artistas. Eu falo pequeno, estou usando a palavra pequeno, na verdade, dentro do conceito da indústria, tá bom? Para mim, esses são os maiores, eu sou um deles, com esses artistas que eu me interesso em trabalhar. Mas com as pessoas que estão desenvolvendo um trabalho territorial importante ali, que é fundamental, é justamente nessas pessoas que esse recurso tem que chegar. Quando a gente fala de direito à cultura, né, e acho que, de alguma forma, a lei também ela ajuda também a estruturar, a fortalecer o que a gente está falando de direito à cultura, de pensar direito à cultura para além da caixa de espetáculo, para pensar direito à cultura a partir dos espaços alternativos, para pensar direito à cultura a partir dos pequenos produtores, de quem faz filme independente, dos grupos de teatro territoriais, das cidades, enfim, uma infinidade de formas que a cultura se manifesta, que é a forma que mais o povão tem acesso. Quando a gente fala de direito à cultura, a gente pensa muito em duas coisas, a gente pensa em acesso. Eu tenho que ter direito a acessar. Eu quero poder ver esse espetáculo, esse show, esse teatro, esse filme, né? E para além dessa possibilidade de eu acessar, dentro do conceito de direito à cultura, está a possibilidade de eu experimentar. Eu quero aprender a fazer esse beatmaker, né? Eu quero fazer essa batida. Eu quero experimentar o que é fazer teatro. Eu quero dançar. etc. e tal. E, gente, nós, né, aqui é chovendo molhado, nós estamos numa entre amigos que, apesar de nem todos se conhecerem, não conheço todo mundo, mas a gente está no mesmo campo. Quem promove esse direito à cultura para as pessoas, que na verdade, a grande massa não tem oportunidade de ir nessas caixas, no cinema, do shopping, etc. e tal, são esses grupos independentes que estão na periferia. A gente tem diversas pesquisas falando que não sei quanto por cento, 90% da população não foi no cinema. E aí, quando vai ter a primeira experiência, é com cinema de quebrada. Quando vai ter a primeira experiência com o teatro, é com o teatro de grupo, é com o cara ou com a mina da literatura periférica, né? Então, a importância desse trabalho público que esses agentes fazem, que nós fazemos, que vocês fazem, né? Que tanta gente já citou aqui, ela precisa se manifestar na ponta. E aí, quando falo na ponta, não só, né, tô na cidade de São Paulo, a gente tem 10 milhões de habitantes, gente, e a grande maioria está na periferia. O centro da cidade de São Paulo tem 4% de residentes. O centro de São Paulo, com um grande centro expandido, tem 30% de residentes na cidade. A periferia de São Paulo tem 70% de seus residentes. E aí, como é que o recurso da cultura, da saúde, de todas as áreas, mas é óbvio, estamos falando aqui, apesar de tudo, a saúde ainda é capilarizada, a cultura ainda é elitista. Quem vai nos espetáculos, inclusive nos espetáculos públicos, muitas vezes é a classe média, porque a maior parte dos equipamentos estão no centro de São Paulo. E aí, se a gente está falando de um momento de pandemia, da dificuldade, olha a questão do ir e vir, o cuidado com o deslocamento, nesse sentido, esses grupos, essas associações, essas produtoras, esses artistas independentes, todas as categorias, da categoria popular, do hip-hop, do funk, do teatro, da dança, da música, enfim, das artes visuais, eles têm uma importância fundamental para a cidadania brasileira, que, afinal de contas, o que transforma um amontoado de gente num povo é a sua cultura. Tem milhões de coisas que eu gostaria de falar, mas eu já ouvi tanta coisa boa aqui, então eu vou encerrar por aqui. Agradecer toda essa roda na figura do Alex, né, que falou, eu quero que você esteja lá, e eu falei, você não pede, você manda, e que presente que ele me deu, tá aqui junto com todo mundo que está assistindo e com todo mundo que está compartilhando as experiências. Agradecer ao Marcelo, que é uma das pessoas que há anos, né, que a gente se conhece há alguns anos, mas que, por conta da implantação dos pontos de cultura na cidade de São Paulo, a gente pôde se conhecer e eu pude reconhecer a luta desse movimento por todo o Brasil, por uma cultura, por uma política pública que fale realmente com as pessoas que estão falando com as pessoas mais simples. Então, gente, muito obrigado. Eu sigo aqui acompanhando e um abraço, boa noite para todo mundo. E ainda estou aqui para ouvir as pessoas que virão, que tem muita gente boa. Gente, obrigado.
Ô, Gil, obrigado pela sua participação provocadora, mostrando que há possibilidades também da gente construir em outras esferas políticas, né? Para quem não conhece, vai pesquisar sobre o Vai 1, o Vai 2 aqui em São Paulo, dá para ser multiplicado para outros municípios, precisa ter atuação, movimento articulado para fazer incidência política dentro da política do Legislativo e do Executivo. Tem a Lei de Fomento das Periferias em São Paulo para ser compartilhada para todos os municípios. Ela fomenta mais de 100 projetos em São Paulo, distribuindo dinheiro pelo Índice de Desenvolvimento Social, ou seja, para as margens, os lugares que não têm espaços culturais, para onde não chega o recurso, tentando descentralizar o recurso para chegar nas margens. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua provocação. Agradecer a Cida Falabella, que teve que sair, amanhã tem audiência logo cedo, está trampando, está todo mundo no corre, né? Então, agradecer também a Adriana, que é uma artista de rua, parceira nossa, da Bahia, está articulando o movimento cultural lá na Bahia, no município, Bahia também se articulando, conversando muito sobre a Lei Aldir Blanc. A gente não vai parar, essa roda tem que continuar, tem muita gente boa que passou, muita gente boa que vai passar, tem muitas pessoas para a gente fazer de conexão e trazer para essa roda. Quero trazer mais uma parceira, mais uma pessoa muito especial, uma convidada, que é a Debbie Schultz, que é lá de Vila Velha, Espírito Santo, é uma artista visual, produtora cultural, DJ, fundadora e gestora do Ponto de Cultura Casa Amarela, que o Fabrício Maranhão falou aqui, em Vila Velha, integra o coletivo cultural Capixaba Muqueca, atua no Conselho de Ações Estratégicas da Nação Hip Hop BR, Brasil, né, no caso, participa da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop e está no Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial e do Movimento de Mulheres. Então, essa mulher fantástica, a gente vai ver um vídeo para trazer também o trabalho dela e logo mais vamos trocar ideia com a Debbie. Firmeza? Bora pro vídeo.
Olá, eu sou Debbie Schultz, sou artista, produtora cultural e agente social. Eu vivo em Vila Velha, no Espírito Santo, na comunidade da Barra do Jucu, que é abraçada pelo Parque Natural de Jacarinema, uma comunidade pesqueira, onde o novo e o tradicional se abraçam. Aqui é o berço do surf, do bodyboarding, das bandas de Congo, de Vila Velha. Nós temos aqui 4 bandas de Congo, eu faço parte de uma delas, que é a Mestra Honório, que tem à frente a Mestra Beatriz Rego. As bandas de Congo, com as suas fincadas e retiradas de mastro, trazem milhares de pessoas no final do ano e em janeiro também. E essa comunidade acolhedora fica na maior região periférica de Vila Velha, onde tem mar e tem roça também. E aqui fica a Casa Amarela 101, onde desenvolvemos e acolhemos diversos projetos artísticos culturais junto à comunidade, a juventude periférica. Fizemos lançamento de zines e livros periféricos, slam de poesia, cineclubes. A casa é sede capixaba da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, da Nação Mulher ES, que é uma célula de produtividade da mulher dentro do movimento hip hop pela Nação Hip Hop BR. E também da Trupe Narê, de teatro, circo e dança. Enquanto as atividades estão suspensas por conta da pandemia, nós continuamos nossos trabalhos sociais, fazendo distribuição de cestas básicas, cadastrando mães e gestantes, né? Fornecendo também enxovais para recém-nascidos, produtos orgânicos, fralda, leite, muito afeto. E atendemos também algumas famílias, como as famílias da ABECA. Aqui é a ABECA, Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu, em Vila Velha, no Espírito Santo. Existe há 16 anos a ABECA, atendendo aí mais de 40 famílias por mês. A gente atende as crianças, elas vêm no contraturno escolar e aqui tem atividades artísticas e culturais. Todos aqui na ABECA são voluntários e ela funciona dessa forma. Trazemos as atividades culturais para cá e através da Nação Mulher ES trouxemos o hip hop para as crianças. E assim, com as atividades, a gente desenvolve com eles para apresentações, para o desenvolvimento mesmo de transformação social da criança e do adolescente. A Nação Mulher também teve a iniciativa de contratar 11 artistas periféricas para a produção de uma websérie que vai contar a história do hip-hop capixaba através da narrativa da nossa mestra griô Pandora da Luz, que esteve aqui desde o início. Essa websérie fornecerá durante 3 meses uma bolsa cachê para cada artista. É isso, produzindo e colaborando, e mobilização social é a chave.
É isso, que trabalho fantástico. Então é isso, vamos chamar a Deb para encostar aqui também nessa roda. Vamos direto aí para Vila Velha, certo? Espírito Santo, chega com nós, Deb.
Salve, salve, boa noite. Agradecendo aí todas, todos e todes que estão até agora nessa live, nessa webconferência, que é importantíssima para a gente debater aí, colocar nossas questões, principalmente sobre a Lei Aldir Blanc, para chegar, né, aos nossos. Também gostaria de saudar aí a quem trouxe seus saberes técnicos, seus saberes empíricos, que motivam a gente sempre a resistir
E uma saudação especial às mulheres, essas mulheres potentes que vieram aí, que falaram e que ainda vão falar. A minha camarada de militância, Soraya Amaral, que vai falar daqui a pouco, de Apucarana também. E especialmente a classe artística, né, aqui presente, que mantém viva essa arte e a cultura em todos os seus territórios. E, sem dúvida, é um diálogo importante, um diálogo plural. Agregamos aí nos territórios periféricos diversas expressões artísticas, então muitas delas são invisibilizadas, a gente sabe disso, né? Então tem essa importância da gente trazer essa pauta. É, quando falamos de cultura periférica, a gente precisa, sem dúvida alguma, mergulhar na diversidade artística e cultural tão significativa que, apesar de sempre relegada ao estereótipo de marginal, ela resiste, pulsa, né, como um legado aí, como o Alex disse, o legado que fica para os que vão chegando. Eu estou desde o início das articulações aqui da Lei Aldir Blanc, no meu estado, defendendo essa pauta, especificamente a pauta do hip-hop, né, que é a minha principal frente de ativismo social, pensando junto sobre essas ações estratégicas, colaborativas, que muito inspira essa frente ampla aí articulada da emergência cultural, idealizada pela Benedita da Silva, encabeçada pela brilhante deputada Jandira Spegali, trazendo essa gigantesca histórica mobilização nacional, social, para a gente. É, eu moro aí, como eu falei, eu moro na maior região periférica aqui do meu município, né, e nós fizemos um mapeamento aqui só nessa região. Né? E aí tem uma multiplicidade de cores, sabores, saberes, como eu falei, tem mar, tem zona rural nessa mesma região, uma movimentação comunitária que vai cultura popular de samba, terreiros de matriz africana, bandas de Congo, cultura tradicional, estandartes religiosos, a gente tem cultura alimentar, né? Os mestres e as mestras da cultura popular, festival de música, o circo, o funk, galeria de arte, nós fizemos um mapeamento grande aqui em relação a tudo que tem uma editora periférica aqui dentro, cineclube, slã de poesia, né? A cultura hip-hop, que é muito expressiva, com seus pilares de sustentação, que transforma toda essa base social. Então, muito importante a gente falar disso, né? Da cultura periférica, da importância que ela vai muito além do que a gente está falando do hip-hop, do funk, né? Ela tem uma grandiosidade aí de expressões dentro dos nossos territórios. É melhor até dizer que a arte e a cultura periférica ela tem a função de tirar as crianças e a juventude da rua, né? Mas ela tem que trazer as crianças e a juventude para a rua, mas para ocupar e colorir esses espaços, para expressar essa alegria de estar junto e também a indignação diante do abandono do poder público. Vou nem falar do poder público, né? Como a Alex disse aí, vou falar dos gestores públicos. Esse esquecimento, preconceito enraizado, o racismo, né? Como disse pouco o Rafa também, sobre esse racismo enraizado que traz essa violência, que é produto de séculos de subtração, que a gente sabe disso. Mas eu gostaria de frisar alguns pontos, né? Como ações estratégicas mesmo, alguns pontos relevantes para o avanço acerca da aplicação da lei de emergência cultural. E todo esse objetivo que a gente fala o tempo todo, chegar aos agentes principais do auxílio, né? Se fala muito de chegar na ponta, e aí a gente pergunta como chegar nas pontas das periferias. Então, a primeira coisa, primeiramente, é preciso que os gestores ouçam, né, as especificidades de cada segmento desse setor, porque são vários segmentos, e possibilitem também a chegada do recurso de forma prática e acessível, desburocratizando mesmo, permitindo o real acesso a esses agentes periféricos. Né? E essa obrigatoriedade das certidões negativas, que elas andam em contramão ao avanço da aplicação, né? Precisa se pensar nisso também. E, quanto sociedade civil, a gente sabe que a gente pode, né, organizar de forma colaborativa, a gente pode avançar, que é importantíssima essa ação de mobilização mesmo, mas a gente sabe que tem desafios aí imensos pela frente. A conectividade, como já foi falado, é uma delas, ainda mais nesse momento em que se pensa na comida na mesa e não no pacote de internet, e as redes de Wi-Fi públicas, elas estão suspensas, pelo menos no meu município, a informação que a gente tem são essas, que as praças, por conta mesmo para evitar aglomerações, então as praças estão sem a conectividade, mas aí a gente precisa estar conectado para falar com a família, falar com amigo, para produzir online, para acessar editais, para fazer as lives, enfim, cadastramento, né? Então, como pensar nisso? É, aí eu deixo uma pergunta aos gestores, né, que é, se é possível fechar parcerias com empresas de banda larga, pacotes para os artistas, para os espaços cadastrados, não, nem estou falando das grandes corporações, não, estou falando mesmo, por exemplo, aqui no meu território, a gente tem duas ou três empresas de porte pequeno e porte médio, né, que podem ser acessadas, de repente, para ter um pacote especial aí para as pessoas que estão cadastradas, para os espaços, que já colabora muito com a questão de realmente produzir, né, online. A gente está conectado. Então, isso é um ponto importantíssimo. Eu já comentei isso várias vezes em outras webconferências também, ou com o Fabrício e tudo mais. É, satisfação até de ter o Fabrício como destaque, né, nos debates, avanços, porque ele é realmente um gestor jovem e ele tem uma larga experiência, aí, principalmente nos trabalhos digitais, audiovisuais, então eu acredito que ele vai somar muito com isso. Né? A Michelle também falou sobre o acesso aos meios digitais, então precisamos também pensar em cartilhas, né? As cartilhas informativas com a linguagem focada na identidade cultural periférica, inspirada, de repente, em zines, não sei. Mas a gente pensar também nesse acesso à informação de forma facilitada. E o mapeamento e o apoio no cadastramento é fundamental. Identificar e orientar, principalmente coletivos artísticos que não possuem espaços físicos, que se reúnem em praça, na praia, no pátio das escolas, a galera das batalhas que vendiam seus doces, vendiam seus trabalhos, vendiam seus zines, né? É, recebiam ajuda de custo, ou as premiações dos festivais, das batalhas, dos encontros. Então, são várias culturas que é dentro dessa imensa cadeia produtiva, várias culturas urbanas periféricas. E o nosso estado, né, eu gostaria até de fazer essa observação, que nós estamos tendo vários avanços. E na próxima semana nós teremos uma webconferência que ela será exclusiva para orientar passo a passo o cadastramento do mapa cultural. A gente tem um mapa cultural que está sendo atualizado, né, pela Secult, lá o Fabrício, a Carol Rua estão atualizando. Então, a gente vai ter uma webconferência só para passar, passo a passo, para saber como fazer esse cadastro aí. Infelizmente, nós sabemos que não estamos caminhando juntos na totalidade idealizada. A Michelle mesmo relatou aí a situação do Amazonas. Muitos municípios estão com a parte da cultura desorganizada, sem conselhos, quem dirá fundo de cultura, né? Sabendo que é uma grande sacada de não precisar ser obrigatório ter o fundo de cultura, uma brilhante reflexão aí, senão muitos, a maioria ficaria de fora. E em nosso município aqui em Vila Velha, né, com destaque do nosso secretário, que ele dialoga muito bem com a sociedade civil, nós estamos nesse diálogo direto com a secretaria, transparente. Então, formamos aqui, não só com a secretaria, mas com outros setores correspondentes também, que aos encaixes da lei, né? Coordenação de economia criativa, economia solidária, educação, promoção de igualdade racial, conselho da juventude. A gente está, assim, convocando todo mundo para colaborar nesse processo, dos cadastros que já tem, a gente puxar, tentar cruzar. É, formamos também dois grupos de trabalho aqui, um grupo de trabalho de mapeamento e outro de cadastramento, aliás, mapeamento, cadastramento e o outro de elaboração de editais. E, paralelamente, para essa elaboração de editais, nós abrimos grupos temáticos de diálogos e informações sobre os avanços, inclusive, um que é só de culturas urbanas e periféricas, porque tem a galera que trabalha nos sinais, estátuas vivas, né, que trabalham nas praças e tal, tem outras galeras também que trabalham no centro, saem das periferias, trabalhar no centro, nas ruas. Então, a gente está abraçando também a galera do circo e tudo mais, né? Então, a sociedade civil, a gente sabe, e os servidores e gestores públicos juntos nessa verdadeira força-tarefa, porque essa é a convocação, né, de uma força-tarefa. Então, nós sugerimos aqui também atuação de agentes para isso, né, para essa concretização. Atuação de agentes culturais colaborativos formados pela sociedade civil. Que aqui nós estamos fazendo isso e a gente está sugerindo também outros espaços para que aconteçam isso. Vai colaborar muito com o observatório também, né? Esses grupos de trabalho, né? Esses agentes culturais, que se for preciso vai para a rua, nosso secretário aqui já disponibilizou carro até para a gente fazer um corre na rua, para fazer cadastro ali também na mão, de levar um tablet, tentar fazer ali com a galera, nos bairros também. E aí tem um ponto também muito importante, que são pontos físicos nos bairros com acesso à internet. A gente está buscando essa parceria aí com essas associações de moradores para ter esses pontos físicos com acesso à internet para a realização dos cadastros. A gente que não está tendo conectividade, não está tendo internet em casa, ter esses pontos, né? O nosso dever de casa aí agora é identificar nosso segmento, né? Tem nosso dever de casa quanto agente cultural, cada um de nós, identificar o segmento, nosso trabalho, organizar o material de trabalho comprobatório, que a gente sabe que é exigência da lei, né? Que tem que ter pelo menos 2 anos de atuação. Então, a auto-organização também é importantíssima, porque não adianta lá a gestão pública estar fazendo cadastro, estar fazendo tudo, e a gente não ter esse material organizado. Então, precisamos de caminhos práticos, tanto da sociedade civil quanto lá dos gestores públicos. E eu vejo nesse observatório um equipamento importantíssimo e primordial para a aplicação da lei. Parabéns aí para todo mundo que está envolvido. Mais uma projeção também estratégica da equipe de articulação, que é sensacional essa sacada do observatório. Finalizando, tá? Me coloco à disposição para colaborar no que for preciso sobre essas ações estratégicas. Finalizo aqui minha fala com uma frase da maravilhosa inspiradora Angela Davis, ali saudando todas as minhas manas pretas, que são maravilhosas, que me inspiram muito, máximo respeito. Se você é livre em um sentido político, mas não tem comida, que liberdade é essa? Então, gratidão a todos por estar aqui também. Tamo junto. Obrigada.
Tamo junto, Debbie. É isso. Trouxe várias reflexões sobre como a gente precisa organizar os rolês na quebrada. Eu até anotei aqui, mapeamento e cadastramento. Se olhar, se conectar, chamar os parceiros, cadastramento, papel, buscar todo mundo que está na rua, artista de rua, coletivos culturais, ocupações culturais, é isso daí, se conectar. Realmente, o que você passou de visão aqui tem que chegar para mais pessoas, por isso que é importante compartilhar essa live, esse canal, as pessoas que estão no YouTube mandando mensagens, que ainda estão vendo e que estão colando. Ainda tem muita gente para falar, muita coisa boa. Só falar mais um detalhe que a Debbie falou, é exclusão digital. Está todo mundo falando aí, ó, do G5 que vai vir. Por que os caras não falam de contrapartida para essas empresas entrar? Tem que dar internet de graça nas periferias. De graça mesmo, acesso. Porque vai vir agora a exclusão total digital, porque o G5 vem para isso. Então é isso, deixar esse papo. Obrigado, Debbie. Vamos fazer girar aqui de novo. A gente vai sair do Espírito Santo, Vila Velha. Vamos voltar ali para o Nordeste, um grande parceiro que tem vários projetos. Já colei lá na quebrada dele, no Bode, em Recife. Estou falando de Pedro Estilo, que é acelerador social, agitador cultural, coordenador geral do coletivo Pão e Tinta, parceiraço. Vai passar um vídeo curto dele, logo depois nós vamos trocar ideia com o Pedro Estilo. Firmeza? Vamos pro vídeo.
Nos colégios do governo, a maldade de alguns e o despreparo de uma polícia vindo som só fantoche da maldita sociedade, que não dá informação e nem oportunidade. Um futuro diferente sem armada nem medida, sem gambé botando as baixas na lateral de uma palafita. Foda ela ser aqui, com virtude e talento, não tá tendo o que comer, imaginar acompanhamento, a não ser o do compasso, aqui puxando o motor na cara. Levo tudo da gringada que moscava lá na praia, sai voado na avenida e o rasta resgatar numa Nike, se arriscou no 4S pra comprar um par de Nike. Que a coroa sofreu muito e nunca teve condição de manter a sua beca pra viver de ostentação. E o seu irmão mais novo, o mucilão, tá escasso, já reproduz anticorpos de tanto andar descalço, à base de sururu, na beira da maré. Sua mãe se agarra em crenças, manifesta sonho de fé. Pede a Deus com fervor, pelo seu dia sofrido, que é proteção da família, é a liberdade do marido, que cansou de ser otário e viver nessa condição. Trampa muito, ganha mal, pai chefe de patrão, fechou na conexão. E o crime iludiu, igualmente a seus irmãos, duas primas e um tio. É embaçado.
Pesado aí o vídeo da poesia periférica. Então vamos chamar para a roda, para esse afeto. Pedro Estilo, direto de Recife. Cola, irmão.
Salve, salve, galera. Pedro Estilo, acelerador social, acelerador cultural. Boa noite a todos e todas. Né? Pedir um pouco de desculpa se o som chegar aí também. A gente está no meio de uma live também. Né? Nós somos grafiteiros e grafiteiras, uma galera que constrói o coletivo Pão e Tinta, né, aqui em Recife, Pernambuco. Fazemos hoje um Encontro Internacional de Artes há 9 anos, né, o Encontro Internacional de Pão e Tinta, aqui na Quebrada do Bode, comunidade tradicional pesqueira, o 5º metro quadrado mais caro desse país hoje, né, situação imobiliária. Estamos aí nessa direção lá do leilão, que só hoje está remunerando 40 artistas, né, com as vendas de tela. E aí a gente, enquanto constrói aqui, nesse momento da lei, estamos aí pensando, né, e se organizando junto com essa galera, principalmente para incidir leituras. Né? A gente sabe também, queria deixar essa reflexão para todos e todas, que é ano de eleição e uma galera que se aglutina aí nesses partidos que não nos representam, e alguns desses partidos que não nos representam, que muitas vezes tem a máquina pública. Né? Essa preocupação é como a gente incide para essa prefeitura fazer da forma mais justa. E aí o conselho é um dos lugares que a gente está chegando mais junto com a galera, né? Encostando, mas também estamos propondo um fórum de monitoramento da Lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco, né? Para se colar com a galera, para a gente estar juntos e juntas com quem está nas periferias. E aí o fórum pode ajudar no cadastramento, o fórum pode pensar juntos quais são os editais, né? Que são 3 categorias, né? Pode entrar nas comunidades, porque essa é a nossa grande preocupação. Assim, ainda tem brother, mana, que infelizmente às vezes nem se reconhece enquanto fazedor de cultura, tá ligado? Não entende que é organizador, que é articuladora. A galera não conseguiu ainda vislumbrar que esse trabalho de arte e de cultura das pessoas, né? A galera não entendeu que a batalha de rima, não entendeu que a organização e outras coisas. Então, é essa galera que a gente precisa falar também, como agentes culturais, né? A galera que não teve acesso ainda, que está nas pontas das periferias fazendo sarau, fazendo popular, aqui em Pernambuco e em Recife tem muito. Né? E é nessa galera que eu acho que a gente deve fazer esse mutirão, né? Para chegar nessa galera, para a gente escrever essa galera que não recebeu não só o auxílio, mas também os editais, né? Já começar a juntar as paradas, eu escutei muita coisa aqui, a gente começar a juntar as comprovações de cada um e cada uma para provar mais uma vez, porque a galera às vezes nem entende que uma foto, um fly, tudo isso é comprovação, né? A lei não pode ser burocracia, a prefeitura vai querer burocratizar para depois querer botar uma grana, né? Dependendo de qual for o partido e desse aparelhamento da máquina, né? Numa galera que vai fazer política, politicagem, na verdade, né? Esse é nosso grande medo e a nossa sugestão é essa, da criação de um fórum, né, de monitoramento, para a gente estar perto dessa galera, incidindo em quem vai receber, para ajudar a receber o auxílio, a galera, né, que é esse auxílio da cultura, a galera que vai, qual os 20% do editais, qual vai ser o critério, e para não burocratizar, para desburocratizar da melhor forma, para nós, periféricos e periféricas, chegar nessa galera e fazer com que as pessoas se vejam como espaço de cultura, sabe? É espaço de cultura, uma palafita aqui no Bode, onde a gente dá oficina de artes visuais, de grafite, de poesia, de música, de pintura, né? De dança, hip-hop. É um espaço de cultura, sabe? Não é porque a gente talvez não tenha uma estrutura que eles acham que não é adequada. A gente realmente faz trabalhos nesses lugares que o sistema não chega, que o Estado deixa esses espaços à margem, né? Desde quando a gente tem, por exemplo, uma pesquisa aqui na comunidade do Bode, que mais de 700 famílias palafitas, né, fez junto ao mandato do vereador Ivan Moraes, parceiro nosso, né? E aí, mais de 700 famílias. Das 700 famílias, 92% não tem acesso à internet. Que preocupação. Uma das. Então, é pensar como é que a gente desburocratiza, como é que a gente inclui mais gente, né? Como é que a gente faz, a partir de agora, quem não se reconhece enquanto ponto de cultura, quem não se reconhece enquanto espaço de ser reconhecido e reconhecida, entender isso, para mim, é o, talvez o maior legado da aprovação dessa lei, que é uma obrigação dessa galera, que é muita luta de cada um e cada uma que está aqui. Né? Ninguém deu nada a isso a gente, porque a gente quer bonitinho ou bonitinha. Isso é uma luta, uma conquista nossa. E o legado que fica para a gente, o Coletivo Pontita, que inclusive talvez dependa dessa lei para fazer o evento esse ano. Né? A gente vai incidir na lei, porque o evento Encontro Internacional de Arte Pontita tem 9 anos. Né? Esse vai ser o 9º ano. A gente vai fazer de todo jeito. Mas a gente tem certeza que a gente tem direito. A gente está aí na briga para ocupar mais espaço. Né? A gente lançou a pré-candidatura para vereador aqui em Recife, por exemplo, que é para afirmar mais uma vez que a gente vem fazendo política há muito tempo, vem fazendo cultura há muito tempo, e esse é o caminho que a gente está aberto aí também para construir no Brasil todo, com todas e todas vocês. A gente agradece muito. Estamos terminando nossa fala porque é que está a maior correria ainda. Né? A gente, durante esse tempo da pandemia, fez 2 projetos do Aquário Helene e do Leilão em Chamas Pirata, onde a gente remunerou mais de 80 artistas de grafite e artes visuais aqui em Pernambuco, né? Numa bolsa do mesmo valor da presidência aí, né? Desse pilantra que está aí. Né? A gente deu um auxílio também aos artistas aqui com o projeto Aquário Helene, lá no Leilão em Chamas Pirata e no Coletivo Pão e Tinta. Então, muito obrigado ao meu parceiro Alex, muito obrigado a todos e todas que estão construindo aí essa parada nacional que é referência. Conta com a gente nessa grande rede. Tamo juntos.
Tamo junto, estilo brabo, brabo. Galera do bode na resistência total, gente. Galera se articulando para levar o auxílio emergencial na prática. Leilão em chamas. 40 artistas sendo fomentados com leilão em chamas. É um projeto que faz o leilão de obras e de quadros. E se não for vendido, se ninguém comprar, eles botam fogo, então todo mundo compra, 40 artistas fomentados. É a quebrada fazendo girar a grana, a quebrada fazendo a grana chegar na ponta. Grande estilo. Pô, falou aqui uma ferramenta aí, ó, já fica de salve para todo mundo, ó. Um fórum popular de monitoramento que acompanha os cadastros, que acompanha os conselhos, que acompanha o comitê, que acompanha o trabalho da Secretaria de Cultura. Senão a gente vai ficar para trás. Uma ferramenta extraordinária que ele lançou aqui. Grande estilo, grande bode, axé para todos aí, Ingrid e tantos outros lutadores. Falou de Ivan Moraes, queridagem, é outro parceiro. Novamente foi provocado aqui, gente. Estamos em ano eleitoral, não estamos aqui fazendo politicagem. Estamos falando realmente de quem faz política na base, na ponta, sem teórica, só na prática. Se virando, como dizia Mestre Soró, a sevirologia, a quebrada é formada em sevirologia. E a gente não vai parar a roda porque tem muita gente para falar, agradecer a todos que passaram, agradecer a todos que permanecem, agradecer a muitos que ainda vão falar. É isso, está sendo muito especial esse momento, muitas trocas, é isso, precisamos compartilhar os saberes. Por isso, vou trazer mais uma mulher potente para essa roda, chamar aqui para o nosso bate-papo, certo? Para trocar também com a gente uma energia. Vamos sair agora um pouco de Recife, vamos para o Sul, vamos ali para Pucarana, Paraná, certo? Vamos falar com a Soraya Amaral, ativista, grafiteira, trabalha com políticas públicas desde 2013, na Nação Hip Hop Brasil ela também atua, é conselheira estadual de cultura, trabalha com culturas periféricas e urbanas, empreendedorismo criativo e gestão cultural. Então vai ter um videozinho que também vai rolar da Soraya e daqui a pouco nós vamos trocar ideia com ela. Bora pro vídeo.
Ei, ó, olha que vem, pá, pá. Olha que vem, suco de fruto, suco de fruto. Olha que vem, suco de fruto. Suco de fruta, foi descolado na city. Suco de fruta é foda. Cache mais love comigo. Tô numa nice fora de moda. Mas claro que tomei foi do mal. Doc vendendo as ice. Perigo metendo os assaltos pro garanhão da cidade. Foi descolado.
ligado na City. Suco de fruta é foda. Fecha my love comigo. Tô numa nice fora de moda. My Glock também foi do Malvo. Toque vendendo as ice. Perigo metendo no assalto. Pro garanhão da cidade. Meg parceiro é branco, mas niga. Ela tá tão na sua. Senhorita Morello adora escurinho. Caruso é filho da puta. Maicão, cadê minha bike? Traga se não tá ligado. Vai ser tipo Senhor Omar. É, trágico, trágico. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Odeia o Chris. Odeia o Chris.
Isso mesmo. Aí mostrando o trampo da Soraya, certo? Vamos trazer aí, então, saindo do Nordeste, indo pro Sul, Paraná. Chega com nós para somar a Soraya Amaral.
Bom dia, boa noite a todos. Estou aqui em Apucarana, no Paraná. Hoje o dia está gostoso, não está tão frio. Depois de ver tanta gente importante falar, de tanta construção, tanta experiência, tinha feito um monte de papéis, mas vamos buscar a ideia depois de ter ter essas experiências colocadas no Brasil todo. O importante aqui é entendermos que nós estamos falando daquilo que fica à margem, daquilo que não se quer ver. Quando nós colocamos a questão das culturas periféricas e urbanas na discussão das políticas públicas no Paraná, nós estamos nessa luta há mais de 8 anos. Nós entendemos das dificuldades que é esse diálogo com a sociedade e com a gestão, com o governo, com o poder público. Aqui no Paraná, no interior do Paraná, a minha posição de fala não é de capital, é de periferia também, porque nós estamos no interior do Paraná. Aqui nós não conseguimos fazer os nossos eventos com tranquilidade, porque a gente geralmente leva caceta e apanha, então a gente até evita ir para o centro da cidade. A gente fica mesmo na quebrada. É extremamente tímida a nossa ação enquanto manifestação, porque não fazemos parte desse universo da contemplação do mercado da cultura. O Paraná tem 390 municípios, mais de 250 não tem conselho. 210, 220 não tem conselho. Não tem sistema, não tem política. Nós temos uma mesinha, uma sala, uma salinha, que a porta dificilmente se abre. Então, como é que a gente entende a lei nesse universo? Eu estou na articulação da lei pela via do meu partido, do PCdoB, e pela minha atividade, né? Porque eu sou uma artista, mas eu sou uma ativista no meu território. E eu entendo a lei como aquilo que nos faltava, né? Aquela ruptura do medo que nós estamos sentindo, né, desde 2016, desse desmantelamento da cultura. Nosso Estado perdeu a pasta da cultura, não temos mais essa autonomia. Eles insistentemente nos dizem que não perdemos nada. Nós sabemos que perdemos muito nessa construção da democracia e das políticas públicas e dos direitos culturais. Então, eu fico aqui, estava lendo as perguntas, as pessoas debatendo enquanto nossos camaradas conversam. E eu acho que o que pesa mais mesmo é o entendimento da lei. E nós não podemos deixar de esquecer que nada do que sempre foi posto, nada das nossas experiências até então nos serve. Porque o momento é atípico. É uma experiência que nós não tínhamos. Viver o isolamento, aprendermos a estar com o Brasil todo e com o mundo todo pela via do digital, pela via do virtual. Aprendemos a estar com quem queremos a partir das nossas necessidades, né? E então não temos mais as fronteiras nem os territórios físicos. E a gente tem que dar uma resposta para isso nesse universo, nesse mundo que é novo para todo mundo. Eu acho que a gente coloca no peso da lei muitas expectativas e muitas frustrações, muitas perdas. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu sou daquelas pessoas que acredito que a lei pode ser o início de uma construção que havíamos perdido. mas ela é emergencial. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós projetamos para esse momento, para que a gente não perca esse momento, que é histórico. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui no estado do Paraná, eu sou conselheira municipal, eu sou conselheira estadual e eu também sou conselheira nacional na suplência. Eu milito nesses espaços porque eu acredito no Sistema Nacional de Cultura. Eu acredito, eu conheci ele em 2013 e, desde então, como artista, eu entendi que ele era realmente a grande possibilidade de nós superarmos nessas heranças históricas que nós temos nas políticas públicas no Brasil. Eu vivo num estado e no interior de cidades, de municípios, que nós fazemos o nosso corre, nós tiramos do bolso para fazer. Então, nós aprendemos a ser independentes. Nós aprendemos a não precisar desse bendito dinheiro do órgão público para fazer cultura. Porque, se dependêssemos dele, nós não seríamos o que somos. Mas agora a situação é outra. Agora, não é uma questão de eu acreditar que esse dinheiro pode chegar até mim. Não, é uma condição de que eu preciso que esse dinheiro chegue até mim. Eu preciso que as pessoas que estão pensando esses acessos e essa aplicabilidade de uma lei que foi feita pelo esforço dos trabalhadores da cultura, dos parlamentares que acreditam numa sociedade democrática e daqueles que foram excluídos, que foram distanciados de toda uma trajetória que vinha se construindo no Brasil, que é a cultura viva e todo o processo que o Gil e o Juca estavam estabilizando no Ministério da Cultura. Então, eu quero ser útil nesse momento também, no sentido de poder contribuir com diálogos. Sou muito grato por esses espaços, me sinto legitimada de estar aqui falando com tanta gente potente. Gostaria que meus manos e minas estivessem aqui todos comigo, para vocês entenderem que no interior do Paraná também temos hip-hop, também temos cultura periférica, também temos os pretos, as mulheres negras, que estão invisíveis aos olhos daquele que deveriam nos enxergar ou fazer algo por nós, que são os gestores públicos dos municípios do interior do Paraná e que cabem a eles promover, fomentar a cultura local. Aqui, a gente não tem fomento, aqui a gente leva cacete. Então, a gente fica pensando. Eu tenho um amigo, Leonardo, ele deve estar me escutando, porque nós somos parceiros, ele é conselheiro nacional, conselheiro estadual, assim como eu, sempre na militância, e o Leonardo diz, nós temos 4D na lei. Desburocratizar, deselitizar, descentralizar e democratizar. É isso que nós precisamos. Quando eu comecei o meu trabalho com a lei, pela via do partido, e aí eu fiz uma live na frente das mulheres do hip-hop, né, da Frente Nacional, fui contemplado com esse convite, conheci Deb, sou da Nação já há quase 5 anos, a Nação Hip-Hop Brasil. Estamos nessa luta da visibilidade pela cultura do hip-hop, no uso dos recursos públicos no Paraná, porque nós não temos cadeira. Nós nos diluímos nas linguagens universais, música, dança, artes visuais, e a gente perde muito com isso. A gente tem que fazer uma frente e resolver essas questões de como o hip-hop se coloca, enquanto movimento, que a gente conquista essas cadeiras no interior nos nossos municípios, nos nossos estados, porque isso dá uma margem de possibilidade para que nós tenhamos visibilidade. Agora, o que é a visibilidade da cultura hip-hop hoje na lei para mim? Enquanto uma ativista, uma mulher, uma grafiteira, uma mulher que convive com jovens, que eu tenho uma casa aqui em Arapongas, em Apucarana, trabalho muito em Apucarana, Rolândia, Arapongas, são cidades aqui do meu entorno, com 150 mil habitantes, cidades que têm um bom IDH, eu penso que a nossa visibilidade agora é os cadastros. Então, manos e meninas, vocês têm que se cadastrar. O que nós, como aprendemos a viver longe do sistema, nós, o sistema para nós é uma janela para se jogar pedras, né? Mas agora não. Nesta situação da emergência, agora não. Agora nós precisamos nos cadastrar para que nós sejamos visíveis aos olhos daqueles que estão articulando as possibilidades da lei nos nossos municípios. É importante lembrar que essa lei, ela traz os três benefícios. Eu não vou me ater aos R$600, porque os R$600 está sendo discutido em outras esferas, não na minha esfera de atuação. Que é na esfera governamental, do órgão federal, de como é que vão criar esses dados, como é que vão cuidar para que a pessoa não receba duas, três vezes. Tem muita gente pensando sobre isso. Não vou me ater sobre isso, porque não é a minha praia. Mas nós precisamos entender o mecanismo que chega na nossa cidade, que é o subsídio e o cadastro para o fomento. E é nesse sentido que nós temos que buscar os nossos manos e manas, no sentido deles desconstruírem essa ideia de que nunca vai chegar até nós. Não. Porque a lei tem três mecanismos para chegar até nós. Ela foi tão bem pensada que eles pensaram, não, esses podem ser excluídos, então vamos criar essa forma, esses podem ser excluídos, então vamos criar essa forma. A questão do olhar do gestor na identificação do espaço cultural é de fundamental importância agora. A questão de estarmos sendo cadastrados, preenchendo formulários para que nós sejamos um número que vai ser levantado para distribuir e formatar editais é necessário. Então, esse é o momento da lei para nós, nos municípios e nos estados agora. Nós, no Conselho da Cultura, temos vários grupos de trabalho, estamos trabalhando muito pela via da sociedade civil, dentro do Conselho Estadual. As reuniões têm sido bem conflitantes, porque, no meu entender, o Estado do Paraná e o Conselho de Cultura também, ele é um tanto conservador, ele é excludente, então a gente tem que romper barreiras. Então, fica assim, como contribuição para esse momento, essa importância, né, que eu atribuo a esse novo olhar do gestor. E como é que nós vamos fazer com que isso se construa de uma maneira diferente? E aí vem aquele problema difícil, né? Não sei se é só da juventude, se é só do Paraná, ou se é de todos os lugares, da participação, do entendimento de que nós temos que perceber na nossa sociedade quais são os espaços que legitimam a gente. A construção das comissões é um outro fator de extrema importância. Se nós estamos num município que se faz necessário uma comissão, é porque nós estamos num município em que a cultura latente, a cultura popular, a cultura simples e formal não é vista. A gente já sabe disso. Então, nós temos que nos ater para essa peculiaridade e desconstruir e construir outra possibilidade. Esse chamamento das pessoas do interior para formar a comissão é de grande importância. Quem são as pessoas da minha cidade que estarão sentadas com aquele gestor que nunca quis me ver, ou aquele prefeito, né? E que vamos agora pontuar as questões para quê? Um recurso que é para emergência. Não adianta pensar a lei naquelas estruturas rígidas de uso, do uso por excelência do dinheiro público com seriedade, isonomia, elegibilidade, parará, parará, que vem a lei 8.866 e vem a pontuar tudo que nós sempre lutamos pelo uso do dinheiro público. É ótimo ter leis que tenham transparência e que sejam rigorosas. Ótimo, nós também queríamos isso. Só que agora ela não pode ser um entrave para que eu bote comigo e pague minhas contas. Então, essa construção das comissões, é muito importante nos municípios. Porque é a partir daí que nós vamos identificar os espaços e os grupos. Isso é construído, gente, na nossa cara. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Somos nós. Então, nós temos que identificar essas pessoas. A gente sabe que sempre existem alguns que estão na frente, né? Somos pessoas de liderança, então a gente tem que identificar essas pessoas no sentido de fazer, assegurar esses, todos esses recursos. Que mais que eu gostaria de colocar? É importante também lembrar, no sentido de esclarecer muitos, que fomento vai vir de duas formas. Vai vir pelo Estado, porque o Estado também vai fazer fomento. E os municípios vão fazer fomento. E existe uma discussão aqui no Paraná se esses editais que estão para serem criados nesses municípios, eles deveriam ficar presos a produtos e serviços ou deveriam ser premiações? Para que você libere logo esse processo e não fique. Porque vai ser tão rápido e é tão pouco tempo para se construir tudo, né? E insisto, o caráter emergencial, nós temos que pensar que tipo de edital nós queremos para nós. Nós estamos fazendo isso no Paraná. Essa semana foi mais de 15 reuniões só com setoriais de cultura. Esses movimentos de você estar aqui pela telinha, né, pelo radinho, dialogando com todos que queiram, de alguma maneira, entender, é extremamente necessário. Nós não precisamos esperar que as pessoas façam isso por nós. Nós temos que construir isso nos nossos municípios. Nós temos que reunir as pessoas que nós conhecemos, chamar alguém que entenda da lei e fazer isso que nós estamos fazendo hoje, né, num grandioso diálogo nacional. Então, eu deixo esse legado para vocês nesse sentido, porque é isso que eu faço. Eu estou desde 15 de maio reunindo todo dia com artistas, explicando o artigo 2, explicando o artigo 7, explicando o artigo 8 da lei. Porque nós temos que entender que o nosso pessoal da periferia, além deles terem um espírito revoltoso e libertário, de que eles não precisam do sistema para poder produzir a sua cultura, e nós não precisamos. Mas nós temos ele por direito. E nós temos que fazer valer o direito, porque os recursos estão aí. E agora devemos aproveitar essa oportunidade, aprender esse exercício participativo para que nós possamos construir, aí sim, depois da pandemia, todo aquele caminho dos sistemas municipais de cultura. Não sou a favor de construir sistemas municipais de cultura agora. Não. Eles vão ser apressados, sem conferências, sem participação social. Mas as comissões, não. As comissões são os espaços legados de legitimidade para que a gente possa assegurar os nossos direitos. E eu deixo mais um recado para vocês. Essas comissões, elas têm que garantir 50% ou igualdade de participação. Porque aqui no Paraná, se não cuidarmos, vai ser só o gestor decidindo sobre tudo. Isso nós não podemos deixar acontecer. Acredito que seja a realidade de alguns municípios do resto do Brasil. Eu acho que o que eu tinha para contribuir com vocês é isso. Nós estamos mobilizando no Paraná em torno de 7 a 8 cidades, isso na minha potência de conselheiro, sem estrutura nenhuma. Eu tomo por base a minha necessidade. Eu tomo por base a minha formação política e eu tomo por base a situação crítica em que está esse país e em que está a condição planetária. Porque o planeta deu uma pausa para a humanidade para ela se recompor. Nós temos uma lei onde o artista, pela primeira vez no Brasil, é considerado como trabalhador. É uma pausa planetária. É uma pausa planetária que nos possibilitou isso. Então, vamos merecer esse momento e vamos lutar para que ele se efetive. É, eu acho que seriam essas as minhas falas. Espero ter contribuído com vocês, ter colocado a seriedade do momento, de fazer entender que a América é aquela cultura que nos faz ver aquilo que a gente não quer ver. Nós somos todos iguais. É aquela cultura que nos faz sentir as diferenças, né? A exclusão, a dificuldade da moradia, a dificuldade do trabalho, da juventude negra nos presídios, das mulheres mães de família. Essa é a cultura que nós queremos que se faça valer nesse momento. Nossos manos em Minas, às vezes, têm resistência de entender que mesmo isso vindo do sistema pode ser propício e pode ser bom para nós. Isso é um direito nosso. Vamos fazer valer, então, e vamos acordar aqueles que ainda estão adormecidos pela lei, pela emergência que o planeta nos coloca, pelas dificuldades. Né? E vamos lutar pela visibilidade do hip-hop sempre nas políticas públicas. Essa é a nossa luta. Eu fico por aqui, Alex. Sou muito grata por tudo. Espero ter contribuído com esse momento. Conheci muita gente importante, muita gente linda, muita gente que faz assim como nós fazemos aqui. Esses momentos do diálogo são maravilhosos. Parabenizo vocês pelo observatório. Acredito que nós precisamos, sim, fiscalizar o uso desse dinheiro e ver se ele chega aqui de direito. Boa noite, um beijo à Debbie, minha grande companheira. Deixo um abraço para vocês aqui do norte do Paraná. Obrigadão.
Da hora, Soraya. É isso, muito importante trazer esse debate, né, do interior, né, descentralizar a informação. Eu conheço o Paraná, fui para muitas cidades aí, Cascavel, e muitas outras do oeste, né, do sudoeste. Então, muito importante a gente trazer também essa perspectiva de entender que nesse interior também tem periferia, precisa se discutir muita coisa. Você falou uma coisa muito importante, que era o Sistema Nacional de Cultura. A gente perde em 2018 o Ministério, e aí por si só todas as políticas, mas foi uma das ferramentas, junto com os pontos de cultura, mais transformadoras que a gente teve nesse país, e muitas pessoas falaram. Gostei muito do papo do 4D, fantástica essa tecnologia aí, é isso mesmo. Vamos continuar por aqui, gente, agradecer novamente também a Mídia Ninja, que está aqui com nós, fazendo força, trampando até agora com a gente, desde o início, a todas as pessoas que passaram, a todas que ainda permanecem. Vamos fazer essa roda girar, está faltando poucas pessoas. A gente está indo, sendo sensato ainda nas falas, isso é importante, respeitar todos que passaram e todos que ainda estão por vir. Muito obrigado a todos que permanecem na escuta. Agora a gente vai sair do Paraná, certo? Vamos dar um rolê, voltar lá para o Nordeste, certo? Vamos para Quixadá, no Ceará, trocar ideia com o Schuster Barros, nosso parceiro que está graduando em psicologia. Ele é ativista social, articulador cultural, projetista, palestrante, membro do Conselho Municipal de Cultura de Quixadá, no Ceará, coordenador do coletivo Café e Prosa, colaborador do Instituto Assum Preto, apologista de toda qualquer manifestação cultural independente coletiva, coordenador do movimento Minha Fé é maior, Minha Fé é maior que sua intolerância. Professor de Jiu-Jitsu, projeto social Atitude do Sertão, em Juazeiro do Norte. Então nós vamos passar um vídeo rapidinho e já vamos chamar também o Schuster para entrar nessa roda. Segue no vídeo.
Do quente que cai de riba do céu e o solo que apara toda essa crueldade, secando a semente a vida deu e deixando comigo um rastro de dor, morte seca. Mas eu não vou me perturbar, pois a morte é minha aliada. E um dia em seu gibão de couro, com seu chicote e seu laço, ela vem me buscar, pois na certeza dos Inácios, na grandeza das veredas desses sertões, eu vou triunfar, montada em um alazão de cor de mato seco, correndo na busca do leite no meu sertão.
Show! Isso mesmo, certo? Então, trazendo para a nossa roda, para continuar esse bate-papo, trocar muitas ideias e saberes, essa poesia aí que rolou. Vamos trazer o Schuster Barros, lá de Quixadá, Ceará. Cola na grade, chega, Schuster. Companheiro, você está sem áudio aí, mano.
Tá ok agora?
Ok, vamos embora.
A gente começou aqui, a gente listou algo para poder colocar e colaborar aqui na live do Diálogos, mas já fui contemplado aí por diversas boas falas dos colegas. Então, assim, é só pautar agora e agradecer antemão a possibilidade de estar aqui com vocês. Foi de uma grandeza tremenda, de uma soma de conhecimentos muito grande. Hoje já é segunda-feira, assim, a live está longa, mas não está nem um pouco cansativa. Bem trabalhada, bem pensada, bem elaborada, grandes nomes, grandes pessoas, pensadores e artistas. Então, eu só queria colocar assim, pautar também dessa importância que já colocaram aqui tantas vezes dos comitês populares, né, dos municipais. Que eu acho que é aí onde vai vir que é um papel nosso, né, que está na ponta da cultura, trazendo, fazendo desse papel social, para que a gente pudesse aí, então, ter essa pegada, essa cobrança. O Ceará tem 184 municípios, então, como foi colocado aqui alguns dados, metade também aqui das nossas cidades aqui do Ceará não tem conselho. O conselho daqui de Quixadá a gente vai tomar posse agora essa semana que vai entrar. Que já foi advindo de uma luta, né, através para poder dar celeridade à implementação da lei Aldir Blanc, porque o conselho ele estava inativo, então a gente viu a necessidade de criar esse conselho o quanto logo, então foi de forma assim, bem excepcional para poder dar andamento. A gente está num ano bem específico, né, bem diferenciado, que é um ano eleitoral, então é interessante sim ter esses olhares com relação a como vai ser usado e destinado esse recurso, né? Uma vez que a gente tem uma parte aí do recurso para usar no auxílio emergencial de R$600 a alguns artistas, e uma outra parte a ser pensada e elaborada junto e conjunto aí de como vai ser colocado, se será premiado em fomento, como alguns já colocaram. Então, essa discussão a gente tem que levar para a base, estar assim discutindo e colocar outros coletivos que, infelizmente, não puderam estar aqui, mas devem estar acompanhando de casa aí esse maravilhoso trabalho. Uma outra situação que eu coloquei, a gente está falando de artistas, mas a gente também tem a parte da galera das artes plásticas, como agora a camarada que antecedeu a minha fala, é um artista plástica nata de mão cheia. Então, como é que fica também a situação dos artesãos? Então, é uma pauta que a gente vai estar trazendo aqui para Quixadá. Porque a gente vê aí, o Nordeste, a gente é centrado e conhecido nacionalmente pelo celeiro do forró. Né? Então, a gente também está... Não é que dizer que é só isso e só isso é ruim. É somar e trazer uma outra possibilidade, um outro olhar. Levar a situação da periferia. Né? A realidade aqui no nosso estado, a gente tem aí o pessoal da zona rural. Aqui na minha cidade, em especial, a zona rural é onde abriga grandes mestres da cultura popular. É onde tem grandes rezadores, é onde tem grandes herdeiros. Então, tem um pessoal aqui do Quilombo, também fica na região rural. Quer dizer, se você pega se você tem um entendimento dessa divisão que toda hora se coloca do Sul e Nordeste, então você também tem umas divisões dentro do próprio Nordeste, onde a gente tem aqui o Quixadá, que é uma cidade de 100 mil habitantes, a 168 quilômetros da capital, então a gente não está no grande centro urbano, falando de uma capital como é Fortaleza. Mas Quixadá é a cidade do poeta Cega Deraldo, é a cidade da onde a gente tem como referência Raquel de Queiroz. Então a gente tem que trazer algum olhar para além desses que estão aqui nesse centro, pequeno centro urbano que é Quixadá, e levar também essa possibilidade para a zona rural. Né? Porque lá também tem sabedoria, lá também tem produção de cultura, lá tem seus mestres, lá tem a sua terreirada. Então, a preocupação que se leva também é trabalhar dentro desses tempos, como o Marcelo colocou, e era uma preocupação nossa, e bem lembrado dele, com a questão do CNPJ. Né? Então, trabalhar também com a questão do povo ancestral, do povo de terreiro, que é uma preocupação que também se elabora estudos, né? A gente tem grandes grupos aí de terreirada e que sofrem um certo preconceito. Então, se já tinha um preconceito antes dessa pandemia, então um preconceito dentro dessa pandemia ele se torna um lastro maior. Porque como é que um pessoal de terreiro vai se apresentar numa live? Né? Há possibilidade, mas a gente sabe como é que isso é colocado, como é que isso é pautado no seio da sociedade. Então, se rola a intolerância pela aceitação da religião de cada um, imagina no demonstrar de sua fé através da cultura, através da sua arte. Né? Então, é pensar, acho que a gente tem agora uma tarefa tremenda aí, porque eu saio muito satisfeito hoje dessa live, da aula que eu vim tendo aqui, de cada um na sua fala, foi uma aula que eu fui tendo, grandes homens, vou ficar para acompanhar os demais que vão estar passando aí. Mais uma vez, agradeço. E eu só queria que vocês me ajudassem, da forma de como, porque assim, o que, é que eu ainda não consegui compreender com exatidão? Se a lei ela vai estar pautada dentro dos mesmos moldes que é essa outra lei social de emergência, que vem de governo de emergência não tem nada, porque é uma demora, é uma burocratização, é o acesso das pessoas que não têm e não conseguem ter na sua internet ou não sabem manipular bem o aplicativo do governo, e o aplicativo do governo por si só também é muito ruim. Então, como é que a pessoa, o artista, que ele não se colocou dentro dos R$600 social dado pelo governo, né, a priori, como é que ele se coloca para se enquadrar agora? Então, é pensar de uma forma como a camarada colocou aí, como o Soraya colocou. Não é esses R$600 de emergencial que é o foco da questão aqui, porque tem que se manter alguns centros que estão paralisados e fazer chegar, ter como ter essa chegada, elaborar um pensar diferente junto com os gestores, para poder dar esse contorno e dar celeridade nisso, porque o que a gente teve aqui agora numa live semana passada com o prefeito de Quixadá e com o secretário municipal de Quixadá, é que se estão pensando. Então, assim, a gente está nesse pensamento e nessa pindaíba, nessa peleja, desde março. Né? Então, tem pessoas aí que, como é que você usa os artistas plásticos, aí a galera vai se movimentando, mas o artesão, a galera aqui que trabalha com pedra e sabão, que trabalha com barro, que trabalha com gesso, se o camelô ele não pode estar na rua vendendo a sua arte, vendendo o seu produto, o dinheiro emergencial, que era para ser de uma forma rápida, não chega na ponta, não colhe. O movimento hip-hop da cidade, que tinha suas apresentações e faz dentro daquela situação, não é que passa o chapéu, mas o empresário também não chega aí, né? Não chega para dar esse suporte, para não dar esse viés do empoderamento da arte periférica. Essa é a realidade que não difere, Quixadá não difere dos outros cantos. Eu acho que as dificuldades existem, mas também a gente como agitador, a gente como acelerador cultural, a gente, né, somos criadores, somos artistas, a gente consegue, de uma forma ou outra, sobressair a determinadas questões. Uma outra frase que eu vi outro tempo, Quixadá, através de uma foto pelo WhatsApp, são os conhecimentos acadêmicos. Eu acho que a gente tem que puxar um pouco, porque assim, dificilmente a gente vê a periferia dentro dos grandes centros acadêmicos, e a galera que está dentro dos grandes centros acadêmicos, essa frase trazia, o seu conhecimento acadêmico, ele é vivo na periferia, ele chega na periferia, esse conhecimento acadêmico daquela galera que está lá dentro. Então, fazer essas pontes, esses elos, as questões formativas, como foi colocado aqui, a fala da Deb, se eu não me engano, onde ela traz também à tona aí da gente poder trabalhar, de certa forma, não só ficar esperar pelos gestores municipais, para eles para a gente chegar lá e se cadastrar. Eu acho que os gestores municipais eles têm que ter essa pegada, como a Deb falou, de pegar uma caneta e um papel, sim, ir para as comunidades onde não tem internet, e pegar e trazer esse papel e colocar essa galera no sistema. Né? Eu fico uma puxada de orelha aí, a gente fez uma live aqui na cidade, e aí ficou uma puxada de orelha para alguns setores aí, artísticos e culturais, porque a galera, eles não são, como é que a gente pode dizer, não ficam dentro daqueles padrões dos editais, né? E tem que ter aí os CNPJs, que tem que ter... Esses editais também eles trazem, de uma certa forma, como se fosse uma forma de dificultar. Né? A gente vê ali que existe projetistas, existem pessoas que vivem disso. Mas e a galera que precisa? Tem um cara que é projetista que vive de fazer o projeto, mas a galera que está na ponta realizando o teu projeto, né? Esses editais pararam. Os editais pararam. A gente não tem como agora estar chegando na ponta e pegando esse edital porque parou. A gente vai ter a formulação de editais de fomento, de prêmios, ou como a Jandira colocou, se você organiza um evento e faz venda de ingressos antecipados para depois distribuir, fazer um... Tem que ter pensado com uma certa celeridade de tudo isso aí. Então, até lá, fica a gente na responsabilidade de levar, né, todas essas ideias que aqui eu coloquei. Eu listei todas aqui de ideias dessas aulas que aqui eu fui tendo. Então, eu acho que é isso aí que eu vou ter que colocar amanhã cedo, quando levantar, é chegar para os camaradas aqui e dizer, olha, na aula que eu tive ontem, a galera aí pelo Brasil, eles estão fazendo isso, eles estão pautando isso. Tem um observatório agora aí que é de uma ajuda que sem tamanho, assim, é interessante ter esse olho, é interessante a gente ter um olho grande para poder estar atento de como é que está o por trás da cortina dos acontecimentos daí através da aplicação dessa lei. Então, eu vou encerrar a minha fala, mas nessa preocupação, né, da gente não se deixar usurpar esse direito que nada foi dado, que sim foi uma conquista da classe, foi uma luta. Né? A gente teve aí 11 partidos aí que estavam colocados dentro dessa situação da aplicação da lei, né, da aprovação da lei. Então, acho que agora fica esse momento da gente... eu saio muito fortalecido depois dessa live, confesso. De uma bagagem cheia de conhecimentos, cheia de ideias. O camarada aí do Recife, essa ideia que ele colocou desse leilão, junto com a galera do movimento hip-hop, os artistas plásticos aqui, grandes pintores aqui, seu Isidoro, grandes nomes aqui da pintura do Estado. Sabe, eu acho que ele traz todo um texto, ele traz toda uma discussão, todo um aparato, sabe, assim, no cumpriu, a gente taca fogo mesmo, porque essa é a hora, sabe, eu acho que a gente tem que estar por aí. Então, eu dou meu boa noite, dou meu bom dia, boa noite a quem é da noite, bom dia a quem é do dia, fica aqui meu abraço. Ceará tá na luta, a gente tem grandes ativistas aí, agora eu me sinto abraçado com essa turma boa que passou por aqui. Eu não poderia deixar de terminar a minha fala só com mais um recado. Muito boa noite. Vamos para frente. Abraços a todos e muito obrigado.
É isso. Valeu, Schuster. Provocou bastante. Encerrou em grande estilo. Mas falou legal, cara, essa questão dos comitês, das comissões, precisamos ficar em cima. Muito importante falar da zona rural, dos saberes, né, que tem na zona rural, dos quilombos, dos indígenas, dos terreiros, quanta cultura que existe e que foi compartilhada pelos terreiros para a sociedade, e as pessoas não imaginam que essa riqueza que a gente se alimenta, que a riqueza que a gente veste, vem também muito dos povos de matriz africana. Provocação que você trouxe também, de o quanto que de tecnologia passou hoje nessa live, o quanto de ferramentas foi possível a gente compartilhar e trazer para as experiências dos territórios. O papo aqui é esse da live, é a gente tentar compartilhar saberes e levar para as pontas. Sabemos das ferramentas que estamos usando e da dificuldade que tem na periferia de alcançar o YouTube, Facebook e o Instagram. Mas para quem assistiu e para quem vai poder disponibilizar o material, fica a dica de levar para as bases e para as pontas mesmo. Bom, é isso. Vamos continuar rodando aqui, não podemos parar. Ainda tem, estamos chegando no final. Agradecer todos que passaram, todos que permanecem. A gente ainda tem algumas pessoas para falar nesse papo. Agradecer a quem está ainda aí na live, quem compartilhou, quem ajudou, quem fortaleceu. Leve para mais pessoas essa informação. A gente vai trazer aqui, então, saímos do Ceará, voltamos para o Sudeste. Vamos falar aqui de Grande São Paulo, certo? Léo do Baquira, de Guarulhos, produtor cultural e fotógrafo, idealizador do sistema de som, Baquira Sistema de Som. e Elemento Sarau, na cidade de Guarulhos, onde dialoga junto com as comunidades e ocupação de espaços públicos com viés cultural, propondo o pertencimento de cada praça como extensão de nossos quintais. Enxerga que o caminho se faz caminhando. Papo reto do Léo. Vamos acompanhar um vídeo. Daqui a pouco voltamos com ele para trocar ideia nessa roda. Firmeza? Vamos com o vídeo.
Bem-vindas e bem-vindos. Saludándoles a todos ustedes.
Rob Pilar, su grupo favorito.
O projeto Baquira, aí a gente está 8 anos aí nessa caminhada. A gente começou se espelhando num coletivo lá de São Paulo chamado Barulho.org, que a gente tem como pai, que a essência é sempre ficar ocupando os espaços públicos, né? Com arte, música e a cultura de rua, né?
Então, a gente faz esse evento todo último domingo do mês, para trazer cultura pro bairro, arte, são vários DJs, música, e tá todo mundo convidado para comparecer.
Bom, galera, sou Perreca, eu sou do coletivo Arrastão Cultural, mas eu tenho que dizer para vocês que a inspiração do Arrastão Cultural foi o Baquira Sistema de Som. Desde quando eu vim para cá, vendo a movimentação da galera que eu já conhecia da cultura do rolê de Emiliano, fazendo som aqui no Pop D, fazendo rolê aqui na praça, e aí isso veio a ideia de fazer o Arrastão Cultural na minha vila, e convidei o Baquira Sistema de Som. Porém, eles são o pai do meu coletivo, do meu rolê.
Aí, Rafa, mais um salve aí, queria agradecer o Tio Mano por estar fazendo essa presença pra nós aí, gravando o documentário. Queria falar um pouco mais sobre as parcerias que a gente tá montando, né, mano? Vários caras chegaram no Baquira pra somar, o Bat, DJ Razek, estão convidando vários caras de peso, e a gente tem maior espelho, mano, de hoje ser influência pra vários outros coletivos que estão vindo, que nem o Arrastão Cultural, o Jankuru, velho, que os caras se espelham em nós, e hoje virou uma coisa só. Nós somos um só, tá ligado? Lutando por isso. A conquista dos espaços públicos sempre com arte e cultura. Isso aí, rapa. Obrigado, Baquira Sistema de Som. É nóis.
Memo, é isso. Chegando então aqui nessa roda para trocar uma ideia com a gente na disciplina Léo do Baquira, encosta.
Salve, salve. Primeiramente, aí, agradecer esse convite aí, mais que especial. Saudar as forças de todos que já, e todas que já passaram por aqui. Foi realmente, está sendo, e aí vou acompanhar até o final, uma aula sobre a lei, conhecer a galera toda. Esse projeto aí, esse vídeo é antigo. A gente já está aí há, vai fazer 15 anos ocupando as praças aqui de Guarulhos, fazendo esse rolê todo último domingo do mês. Deu uma parada agora por causa da pandemia. Então, eu queria mais falar sobre essa parada assim, de ocupação de espaço público, com esse viés realmente cultural de pertencimento, que eu acho importante. E aí, na lei, a gente vai ter bastante trabalho assim, para várias cidades, eu creio, para começar a entender que esses coletivos que ocupam as praças podem ser considerados também como pontos de cultura, né? Eu estou aqui na segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, né? Uma cidade que, meu, falta muita coisa de estrutura para cultura aqui. Para você ter uma ideia, a gente está dialogando bastante com a Secretaria de Cultura aqui, fazendo várias reuniões que eles estão propondo e a gente participando. Mas uma questão muito assim, eu fico muito querendo questionar e entender mais um pouco qual é desse rolê, porque Eu não acredito, tipo, numa parada, exemplo, esse valor vai chegar, o valor vai chegar aí de 8 milhões de reais para Guarulhos, né? E aí o que que acontece? A Secretaria de Cultura de Guarulhos, ela tem em torno de um orçamento de 20 milhões de reais anual, certo? Só que desses 20 milhões, 80% é gasto com folha de pagamento, né? Com folha de pagamento. Então, o que que acontece? Esse valor de chegar de 8 milhões de reais aqui perante essa lei vira maior que o orçamento realmente para a efetivação das paradas que a secretaria tem que fazer de fomentar a cultura dentro do município, né? Se a gente pensar que tem 20 milhões de reais para o ano todo, 80% de folha de pagamento, sobram aí 4 milhões. Vai chegar a 8 por causa dessa lei, né? Então, uma série de coisas assim a gente tem que rever dentro da cidade. É uma cidade que peca muito nisso, nessa questão. 1 milhão e 400 mil habitantes aqui, mais ou menos. A gente não tem um centro cultural. A gente não tem um centro cultural da juventude. A política cultural da cidade aqui ainda, por mais que ela está melhorando, que nem agora a gente conseguiu aí junto com várias pessoas, vários conselheiros que já passar o Fundo Municipal de Cultura para a cidade sem nenhuma alteração, foi uma grande, 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 grande vitória, porque o que vai fomentar aí os 10 anos para frente, aí nortear as políticas públicas da nossa cidade, e com a estimativa de subir o orçamento, né, para 1,5% para essa pasta aí que é tão importante. E aí, nessa questão, a gente fica se pegando e trocando essas ideias com uma galera, fomentando aqui mesmo, porque amanhã mesmo eu vou estar participando de mais uma live sobre a lei, novamente. Já participei de algumas anteriores, como de espaços culturais, de eventos, por cada segmento que a gente está fazendo. E o que é mais importante disso daí é realmente a gente conseguir fazer com que esses valores cheguem na periferia. É o mais importante. Porque aqui, como a gente ocupa esses espaços públicos, a gente nunca dependeu, de fato, aqui a cultura de Guarulhos, do gestor, da secretaria, para fazer o que a gente vive fazendo, né? Eu estou nesse rolê aí, vai fazer 17 anos, como produtor cultural na cidade, e foram raras as vezes que a gente foi chamado para receber um cachê, participar de um edital. Dou exemplo aqui, mais uma vez, o Fundo Cultura aqui da cidade, que é o equivalente ao VAI em São Paulo, ele está com caixa de 80 mil reais, cara. Para a segunda maior cidade do estado de São Paulo, isso não é nada. Como que vai abranger e fomentar a cultura de fato, sendo que com esses 80 mil você tem que jogar um edital cheio de burocracia para a galera para atingir todas as linguagens? Então a gente está falando aí de uma diversidade cultural enorme. Então a grana é pífia. Então a gente sempre se virou, a gente sempre conseguiu fazer o que a gente está propondo de fazer, não só a gente, como vários outros coletivos. E aí é nessa questão mesmo, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a paciência de todos ainda que estão assistindo. Foi de grande ajuda. Esse canal, em especial, ele está sendo muito importante, gente. Então, vocês têm que seguir esse canal aqui do Lei de Emergência Cultural, porque é de uma importância tão grande. As dúvidas estão sendo tiradas, os debates estão sendo propostos aqui para a gente realmente se inteirar dessa lei e começar, de fato, a fomentar o trabalho de formiguinha mesmo. Vamos trocar ideia, vamos mapear. Eu estou me disponibilizando aqui em Guarulhos direto, colocando meu telefone direto aí para a galera, para tirar dúvidas, porque eu estou sempre participando dessas lives. E mais para frente agora, né, cara, eu estou com um enorme desafio aqui dentro da nossa cidade. A gente está lançando... eu sou pré-candidato a vereador dentro da cidade, porque a gente enxerga que os 34 representantes que estão ali, a gente enxerga que a gente também, como agente cultural, como pessoa, a gente tem que ocupar todos os espaços. E a política é mais um espaço que a gente tem que ocupar dessa forma. Então, a gente está lançando uma pré-candidatura coletiva com uma galera imensa, assim, da parte da cultura, de outros segmentos, LGBTQI+, movimento preto, saca, indígena, dialogando com muita gente para a gente conseguir, de fato, um mandato que realmente se paute de forma coletiva para levar as políticas públicas, principalmente culturais. Porque aqui a cultura sempre se enxergou como política de balcão e a gente quer fazer o contrário. A gente quer colocar o quê? A cultura aqui como fomento, geração de emprego. A galera não entende isso, saca? Essa lei foi muito importante para isso, para a galera entender que a cultura não é só o artista. A cultura tem o técnico de som, ela tem o técnico de iluminação, ela tem o produtor, ela tem várias profissões nesses segmentos que essa lei realmente, de fato, vai poder ajudar esses caras. Então, eu encerro por aqui, pessoal. Mais uma vez falando, agradecendo demais, porque é isso. Valeu, tamo junto, vamos nessa, o caminho se faz caminhando.
É isso. Da hora, Léo. Provocação boa, é isso. O caminho se faz caminhando. Você falou muito bem aí das ocupações dos espaços públicos, né? Das praças, das atividades que a gente costuma ter, de sarau, ocupações de som, sound system, né? A galera do sound system ocupa muito esses espaços. A rua, né? A rua é nós, pô. É bem isso. Achei massa também que você falou da rede de serviços, né? Quando a gente fala da economia, né? Da cultura, né? Então você tem toda uma linha, né? Que as pessoas às vezes não imaginam, por isso que a gente fala da economia da cultura, o quanto que tem de serviços e produtos relacionados, né? Você pega na própria Lei Aldir Blanc, tem uma lista de pessoas que vão ser atendidas gigantesca. Galera, estamos chegando aqui para as finaleiras. Eu queria também deixar aqui o sentimento de gratidão da Valentina, que ia estar com a gente, não pôde estar, as dificuldades que a gente sabe da grande periferia. Ela, infelizmente, não pôde colar com a gente devido a alguns problemas pessoais. Deixa aqui registrado, é uma ativista, que seria muito importante estar aqui com a gente, colunista da Mídia Ninja. Quem puder, acompanha o trabalho dela na rede. É uma pessoa muito especial também que a gente gostaria de contar. E o outro é um outro colunista também da Mídia Ninja, que infelizmente não pôde estar com a gente. Representa muito o funk, que é o Bruno Ramos. Segurou o máximo que pôde, mas amanhã também vai estar acordando cedo. A gente deixa aqui registrado agradecimento à Mídia Ninja, a todas as pessoas que já passaram, Mestre Alessandra, Fabrício Noronha, Marcelo, Max, Sami, tantos outros que foram passando, Soraya, Deb, a Andréia, a todos que ainda permanecem aqui. Então eu vou para os encaminhamentos aqui da última pessoa que vai colar com a gente para somar aqui no papo, na ideia. Nós estamos indo para quase 5 horas de live, mas muito necessárias, com muitas trocas, com muitos saberes, para chegar cada vez mais para nossas periferias, certo? Então, queria deixar aqui o registro. Vamos chamar agora para fazer parte dessa roda também o Flávio Rude, certo? Falando de interior aqui de São Paulo, de Campinas, é produtor cultural desde 2004, atualmente se dedica à pesquisa de música jamaicana, ó que massa! E música negra da diáspora, atuando como DJ e produtor nas equipes da Roofneck Sound System, aí ó, tá vendo? E Muamba Sounds, daqui de Sampa. Além de produtor musical do estúdio Jabuticaba e colaborador das Salas dos Toninhos, em Campinas, grande espaço também, junto com a equipe Usina Geradora de Cultura. Então é isso, vamos passar um vídeo também. Para falar um pouco do trabalho dele, daqui a pouco vamos chamar ele para fazer parte dessa roda. Firmeza? Vamos pro vídeo.
I eat it down, boy. Gotta go your way. My son, come here to stay. You better go your way. Cause my son, now the roughneck son in town. Ooh, yeah. Every time we kiss, some eat that sound. Oh, oh. My son of the roughneck son in town. Oh. Every time I say we kill that idiot sound. Yeah, yeah.
Why are those powered by the roughneck sound things that go on? What is a rockin' roughneck saying? Derek Parker roughneck saying? big back sound. All the massive inside are rough deck people in there. Sit it down, time for it, we have time for it. Sit it down. Boom shot.
Da hora, é isso, movimento Sound System, você é louco, pesado. Chega aqui nessa roda, Flávio, vamos aí bater esse bate-papo aí, trocar muitos saberes, encosta com nós, chega.
Opa. Boa noite, tá saindo som?
Tudo em ordem.
Certo. Bom, apresentar e tal, sou o Flávio, representante aqui da Produtora Cultural, representante aqui do Sound System, do Sound System aqui de Campinas e tal. E como mostrado aí, né, como os meninos do Baquia e tal, também estamos nesse movimento das ocupações, tal, das praças, dos espaços públicos, espaços de periferia e construindo essa cultura de periferia, né? Como já foi falado aí tal, saudar e muito obrigado para todas as falas do que já foi falado, desde a primeira fala com a Mestra Alessandra, todas as pessoas que passaram, tal, as galera do Nordeste, galera do Sul, e só isso, agradecer uma grande aula aí, acho, para todo mundo que acompanhou, para quem está acompanhando até agora, obrigado aí, e o convite, né, seu, do Marcelo, tal, galera que está construindo aí esse canal. Bom, o Sound System, ele funciona como uma rádio ambulante, né, desde o seu início lá nos anos 50 e tal, e nessa, como uma rádio ambulante, ele leva música, entretenimento, empreendedorismo, comunicação de resistência, isso vem desde sempre, já foi lá no, na Jamaica tal, para a situação social da libertação da Jamaica como colônia da Inglaterra, depois para os imigrantes jamaicanos na Inglaterra, e principalmente isso na Inglaterra dos anos 80 e 90, com as políticas da Margaret Thatcher, né, todo mundo tal lembra aí, quem tem um pouco mais antigo, quem estuda um pouco de história, as políticas eugenistas pra caramba nos anos 80 e 90. Aí também as resistências aqui no Maranhão, aqui tal, no norte brasileiro, né, já é uma cultura muito forte. E aqui nas periferias de São Paulo, mais recente, tal, começo dos anos 2000 para cá. E todas as quebradas hoje em São Paulo têm alguma referência, alguma equipe de Sound System. A gente vem dessa resistência também. E a partir aí, como já foi falado, tal, né, pelo Gil, que teve aí o VAI, o projeto do VAI, começou-se a ter um pouco abertura com os artistas, começaram a conseguir escrever projetos e ser aprovados e conseguir ocupar as praças, né, com de forma mais sem ser barrado, sem tomar a viatura com uma metralhadora na cara de quem está tocando, sem ter os equipamentos apreendidos e tal. E depois a gente teve a lei de ocupação do solo, né? Na gestão tal do Kassab, do Haddad, nós tivemos a lei de ocupação do solo por artistas. Acho que isso era uma lei que devia ser repassada para ir para o Brasil inteiro. E isso possibilitou a periferia ocupar as praças, fugir um pouco dessa ideia da praça só como uma coisa dos parques vitorianos, que só tenha flores, tal, um parquinho e tal. As periferias começaram a ter uma possibilidade de ocupar as praças, levando seu sound system, levando suas equipes de som, levando seus técnicos, seus cantores, seus produtores, trazendo artistas da Jamaica ou do reggae, da música jamaicana aí e tal, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje é reconhecido pelo mundo o trabalho tal do Sound System, que principalmente aqui em São Paulo, que já está um pouco mais avançado, mas temos Sound System tal desde lá do sul, daqui outros, interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste. Esse Sound System criou selos de músicas que prensam discos, então virou uma fomentação cultural muito grande, e a periferia se autogestando, criando seus mecanismos para criar e manter sua cultura, que eu acho que é mais importante do que tudo, não só depender, como muitas vezes, como sempre foi uma tradição aqui, depender de outros poderes ou de produtores brancos já ricos, depender de gravadoras milionárias, e isso tem sido muito importante e tem fortalecido e criado um reconhecimento dos sound systems aqui do Brasil para o resto do mundo. Hoje os artistas querem vir para o Brasil por esse reconhecimento. Isso é tudo produzido pela periferia, por pessoas pretas, e que valorizam essa cultura da forma que ela foi criada lá na Jamaica desde os anos 50. E aí é isso. Passando aqui tal, né, sobre o nosso diálogo aqui tal sobre a Lei Aldir Blanc, eu queria falar um pouco, né, que é o que eu batalho sempre, onde eu participo, junto ao nosso público, junto aos artistas tal, que são parceiros, que é a questão da desburocratização ou da ocupação dos espaços por pessoas da periferia e para pessoas da periferia. Aqui em Campinas, a gente já tem um histórico, né? Campinas, para quem não conhece a história de Campinas, Campinas foi a última cidade no Brasil a abolir a escravidão. Então, aqui se criou-se uma resistência eugênica muito grande. É uma cidade com uma população de classe média muito alta, e isso cria uma rede em volta da produção cultural, principalmente a periférica, muito complicada. Aqui eu vou contar um caso, vou tentar ser rápido aqui, um caso que aconteceu. Foi aprovado aqui com uma luta do criação do mapa cultural, do cadastro dos artistas e tal. Agora, recente, foi aprovada uma lei da emergência cultural municipal. Dentro dessa lei foi criado um número de burocracias tão grande que os artistas da cidade não se interessaram, principalmente as periferias, não se interessaram de participar desse cadastro, porque o valor que será pago tal, que vai ser pago de R$500, junto às burocracias, excluiu os artistas. Tem o meu caso, eu tenho toda a documentação, funciono como uma pessoa jurídica, funciono como pessoa física, tenho todo o esquema burocrático já para funcionar com o tipo de empreendimento que a gente faz, tal, o tipo de cultura que nós criamos. Mesmo assim, por causa de um comprovante de residência com validade de 3 meses, que eu enviei 2 vezes, quando o edital não especificava nada de data, eu fui reprovado nesse edital. E muitos outros artistas tal, que foram reprovados por contrato de aluguel, por questão de comprovante de residência, por certificados negativos que não tinham condição de ser tirado, coisas como ter uma multa na Secretaria de Trânsito Estadual e ser reprovado. Então, a gente tem que buscar essa desburocratização e fazer, principalmente as secretarias de cultura, entenderem que a arte, os artistas, não podem ficar dentro dessas regras. Sempre tem que ter um diálogo de como isso ser passado, de como as pessoas conseguirem passar por cima dessa burocracia que corta os braços de todo mundo que é da periferia e que produz eventos, que produz. Não se consegue ter casas de shows, não se consegue ter clubes na periferia, não se conseguem oficializar eventos para serem realizados na periferia. Isso é muito difícil. E é isso, afasta todos os artistas, não se interessam para se oficializar suas produções, e cria uma produção cultural eugênica que só tem pessoas brancas ou pessoas com dinheiro ou pessoas que já têm algum tipo de apadrinhamento político ou que tiveram pessoas, as mínimas, que tiveram oportunidade de acesso a um conhecimento. E isso precisa ser colocado para todo o Brasil, porque, diferente do como as pessoas brancas colocam, nós não somos uma pessoa igual, ou não funcionamos como tudo igual. As culturas periféricas, as culturas negras, as culturas pretas, as culturas da diáspora, elas são inúmeras e têm inúmeras caras. Então, isso precisa ser especificado, as pessoas precisam entender isso, para que cada região consiga produzir a seu tipo de cultura, seu tipo de cultura regional, as culturas que são globalizadas, tal, mas que são das diásporas que estão nas periferias. E isso é muito importante. Eu coloco aqui algumas questões, né, desse tipo de reconhecimento. Tal. Nós não temos reconhecimento dos islãs, nós não temos reconhecimento por parte do poder público das batalhas de rima, dos encontros de grafiteiros, dos saraus, das movimentações de culturas regionais, principalmente muitos que são mestres antigos e não têm oficialização de documentos de CNPJ. Então, isso já exclui esses mestres, tal, essas mestras, são pessoas tal, que já vêm de toda uma tradição, que carregam nosso antepassado tal, nas costas, e não têm reconhecimento disso. Isso precisa ser mudado e precisa ter atenção de quem já está articulado como a gente, para, primeiro, antes de pensar que essa lei, esse dinheiro, ou essa tal auxílio chegue no nosso, para a gente, para o nosso bolso, a gente precisa que essa chegue, né, para essas pessoas que ainda estão sem articulação ou não sabem como se articular. Eu cito aqui tal, o caso de Campinas, né? A gente tem uma escola de rap muito grande aqui em Campinas. Campinas vem desde o começo tal, do rap ou cultura hip-hop no Brasil. Campinas foi um centro que diz. O primeiro disco do Racionais MCs foi produzido num estúdio de periferia aqui em Campinas, que é a antiga Equipe Colors. Hoje nós temos uma produção muito grande tal, dos beatmakers, dos produtores de vídeo, dos produtores culturais com home studio. A gente tem reconhecimento fora de Campinas ou fora do Brasil dessas pessoas, e essas pessoas vivem à margem aqui na cidade. E isso acontece em vários lugares do Brasil. Eu uso Campinas tal de exemplo, porque aqui é um nível assim, muito extremo, uma cidade que é uma das mais ricas do Brasil, das mais desenvolvidas, e que tem um secretário de cultura que é o presidente da Associação dos Secretários Municipais de Cultura do Brasil, e que mente, fala que está articulado com a população. O secretário de Cultura de Campinas nunca foi em um show de rap na periferia, nunca foi num slam, nunca foi num sarau, nunca foi num encontro de poesia, nunca foi num sound system. A gente faz nosso sound system dentro de um espaço público, que é a Sala dos Toninhos, dentro da Estação Cultura de Campinas, praticamente o maior aparelho de cultura da cidade, a Estação Cultura. Fazemos mais de 2 anos o Salto System lá, nunca apareceu representante da secretaria ou secretário de cultura para ver o que é a nossa festa, para entender o que nós fazemos. Mas todos os eventos, nós recebemos a cobrança do ICAD para pagar direitos autorais das músicas que nós produzimos, das músicas das pessoas da periferia ou de artistas pretos de outros lugares, como a Jamaica, e também todo o evento recebemos a viatura da Guarda Municipal ou da PM. E isso acontece pelo Brasil inteiro. Quem for de roda tal, de poesia, de uma batalha tal, já sabe que a viatura chega, entra na praça onde estiver acontecendo e dá borrachada, joga bomba, faz as pessoas correrem e abandonarem e migrarem de um lugar para o outro. Como se fossem bichos, cavucando o lixo. Isso acontece no Brasil inteiro, e Campinas é um dos centros onde isso é mais grave. E a gente tem o reconhecimento dos artistas aqui, a gente participando tal agora das lives, tal dos movimentos de continuação da nossa produção, a gente está no Twitch TV, né, que é um canal tal específico para produção de vídeo e áudio, e nós temos lá no Twitch um canal que é do Tropiquilas, que é um projeto de produtores tal do DJ Zegon, que é um dos produtores da história aí dentro do rap nacional e que hoje mora fora do Brasil com o nível de produção que faz, junto com o Louds, que é o outro DJ e tal lá do Sul. E eles recitaram recentemente várias lives deles, os produtores dos meninos daqui de Campinas, pretos tal, aqui da periferia, tal, aqui da região, que chama de Caps. que estão rebentando com produção de música, com associação da qualidade de produção de vídeo dele, a produção de moda junto tal, né, o chamado Fresh 10, que é a moda tipo africana ou de periférica junto com a independência da produção cultural da periferia. Veja, esses produtores que são meninos que estão aqui sendo colocados para correr das praças de Campinas, estão tendo reconhecimento com a música deles tocada como o show do Tropiquila na final do Super Bowl, que é o evento que mais gera audiência na TV americana e que mais gera audiência no mundo. São reconhecidos dentro do estádio que vai para o mundo inteiro, o evento que mais é procurado por patrocinadores comerciais para se fazer um comercial no intervalo. Esses meninos estão sendo tocados lá e estão sendo expulsos das praças de Campinas. E isso acontece por todo o Brasil e a gente sabe de falar com todas as pessoas que produzem esse tipo de evento independente, todos vão fazer esse mesmo tipo de relato. E aí, acho que é isso. Eu anotei algumas coisas tal, né, sobre que já foram faladas, sobre a necessidade de orientar as pessoas para conseguir se encaixar dentro dos métodos, tal, dentro do que a lei exige. Eu acho que isso já foi bem falado, tal, então acho que eu posso pular um pouco isso, que seja muito importante, principalmente isso, o reconhecimento de orientar antes do que escrevemos os nossos projetos, porque geralmente a gente sente muito isso, eu pego muito no pé das pessoas, tal, que escrevem o trabalho com projetos, tal, escrevendo projetos, tal, os editais. Que geralmente a primeira prioridade é escrever o próprio projeto e depois passar uma orientação para outras pessoas que têm menos capacidade, tal, ou conhecimento, não ter tido acesso à informação. Então, vamos orientar primeiro as pessoas que não tiveram a condição, nas suas quebradas, para ter o acesso à informação, para depois a gente pensar no nosso, porque senão vai ficar todo o dinheiro na mão de quem sempre fica, e isso não vai funcionar. Então, independente tal das criações do tal, tudo, vamos pensar primeiro nesse caminho, pensar primeiro que venha de baixo, que geralmente está embaixo, para depois dar o espaço para quem já está em cima, ou que já tem orientação, consegue escrever com menos tempo, consegue prestar conta com menos tempo, mais articulado, consegue ter orientação mais fácil de um contador. Então, acho que é um pouco disso. Fazer a questão dos departamentos jurídicos das secretarias de cultura entenderem, porque não adianta, como o meu caso, eu tenho todo procedimento jurídico, eu tento me informar, eu pago tipo meus encargos, tal, tipo todos os meses eu começo o mês pagando esses encargos para estar dentro da lei, para que ninguém possa ir lá no meu evento e barrar para meu evento por qualquer um desses motivos. Eu fiz questão até de ir lá junto tal da secretaria tal que dá cursos aqui em Campinas, para fazer um curso sobre manipulação e higienização de alimento, para eu poder fazer a comercialização no meu evento e eu ter um certificado que eu posso, que eu sei manipular, que eu sei fazer uma higienização de um alimento. Mesmo assim, eu fico com risco da vontade do policial ou do funcionário público ou do fiscal da ocupação urbana que chega. Então, tipo, os departamentos jurídicos, tal, das secretarias, tal, precisam entender e precisam ser orientados, porque eles não sabem lidar com as culturas periféricas, com as culturas pretas, com as pessoas da periferia. Eles querem tratar as pessoas, tal, dos nossos segmentos, como eles tratam o empresário, o sonegador de imposto, burlador da lei, lá do bairro de classe média ou de classe média alta, ou o empresário do clube rico da cidade. E é o mesmo tratamento, e isso precisa ser diferenciado. E aí, tal, tipo, para encerrar minha fala, tal, eu queria falar um pouco, né, foi bastante citado sobre as questões econômicas, tal, de envolvendo a lei, envolvendo o poder público, administração pública, tipo, desde o governo federal, os municipais. E queria falar uma coisa. Precisa-se ter um entendimento, principalmente nós, por quem não tem uma pesquisa, procurar um pouco sobre a questão da macroeconomia que está sendo esse tipo de economia que está sendo no nosso país, com o neoliberalismo extremo, está sendo muito manipulada por ser de interesse de canais de TV, de corporações da mídia, de jornais que apoiam esse neoliberalismo, mesmo quando criticam as políticas tal, do governo federal, do presidente e tal, toda essa necropolítica, esquecem e protegem o neoliberalismo que está sendo feito e imposto no nosso país, já com as reformas que já tivemos tal, e isso mesmo junto aos produtores culturais, está sendo passado em branco. Eu peço tal das pessoas ou tal, né, de uma pesquisa minha tal que chama sobre a teoria monetária moderna, teoria monetária, que é uma explicação, é uma descrição feita por um economista inglês tal chamado Keynes, que também ficou conhecida como a economia de guerra. Nessa descrição, isso é uma ciência, isso não é um achismo, isso não é uma política de esquerda, nem é tal uma política de direita, isso é uma ciência econômica e que diz e descreve, já isso comprovado no mundo, que diz os gastos do governo federal, tratando-se da macroeconomia, quando qualquer país que emite a sua moeda, ele tem autonomia para criar suas dívidas e se autofinanciar. Hoje, o que nós temos é um discurso de que o dinheiro acabou, não tinha dinheiro para aposentado, tal, fez a reforma da aposentadoria, tipo, não mudou nada. Não tinha direito para os direitos trabalhistas, fez a reforma trabalhista, não mudou nada. Estamos com a maior índice de desemprego da história. E a população e os produtores culturais precisam entender que para o governo federal emitir dinheiro, basta ele mandar o comando para o Banco Central. O Banco Central digita um comando de número e esse número gera dinheiro. E esse dinheiro pode ser passado para a população criar a sua cultura. O governo federal ele faz a dívida e depois essa dívida é passada para a sociedade e tal, e ele não tem nenhum tipo de custo com isso. No final, o imposto que o governo arrecada, ele é importante para os municípios e para o Estado, que sobrevive e paga seus encargos com isso. Para o governo federal, esse dinheiro e esses valores não interessam. Então, eles têm dinheiro para ser repassado para todos os projetos, para todos os auxílios e tal. Então, o que foi aprovado das pessoas que receberam auxílio emergencial não poder receber a Lei Aldir Blanc, isso é tipo uma castração para a população. Porque o governo pode emitir e ele tem dinheiro para isso. A única coisa que ele tem que precisar é que a produção do país esteja dentro desse limite de gasto. E nós temos a produção que está parada e temos o maior índice de desemprego. Então, nós temos condição total de gerir esse dinheiro e de emitir esse dinheiro para que seja feito toda a recuperação da população que está sofrendo e morrendo nesse momento. Eu acho que é isso. Finalizar minha fala, agradecer. E que nos cuidemos, que não adianta a gente tentar produzir nada se a gente não estiver se cuidando, se a gente estiver morrendo. E é isso. Vamos cuidar dos nossos e nos cuidar. E agradecer a fala de todo mundo que já passou aqui, a continuação desse canal, tudo que está sendo produzido aqui, toda a articulação de todo mundo que está disponibilizado para criar essa rede. Eu acho que é isso.
Da hora, muito obrigado, Flávio. Pô, passou uma visão geral, falou até de macroeconomia, e é muito importante mesmo a gente falar para a gente entender os processos que fazem o nosso povo ser empobrecido. Não somos pobres, somos empobrecidos. E outra provocação que você fez é essa, né? O sistema não quer conhecer, não tem interesse em conhecer e não tem vontade de construir a política cultural realmente de fato. E ainda faz politicagem, né? Aproveita-se dos momentos para fazer politicagem. E todas as esferas que você falou, né? A burocratização do acesso à informação, a burocratização do acesso a você ter, através das documentações que você tem, através das suas práticas, que muitas vezes o poder público não quer entender muito, respaldado pelo que eles sinalizam de ser um problema jurídico, né? Então, o quanto que deve-se ter essa visão de diálogo com a sociedade. Gente, caminhamos aí, ó. Começamos hoje às 20 horas, estamos aí para quase 5 horas de live, passaram muitas pessoas aqui, eu gostaria de agradecer muito a Alessandra, a mestra Alessandra da Fazenda da Roseira, ao Max, a Sami, ao Gil, a Andréia, a Schuster, a Rapuage, a Deb, a Soraya, o Léo, o Flávio, a Fantinha, os que não puderam participar, a Thaís, a Valentina, o Bruno. Eu acho que foi muito potente essa troca. Obrigado pelo espaço, né, que foi cedido aqui para a gente fazer o Diálogos Nacionais Culturas Periféricas. Agradecer a Mídia Ninja, ao Jean, a todas as pessoas que elaboram as artes, né, as artes gráficas para a gente colocar, as pessoas que estão até agora trabalhando na transmissão dessa live, as pessoas que estão conectadas, que conectaram, que saíram, que compartilhem essa troca de saberes que a gente teve aqui, pessoas de todo o Brasil que a gente conseguiu conectar, faltam muitas. Aqui não está a grande periferia, nós estamos falando com as nossas visões, somos especialistas periféricos com práticas nos territórios, sabemos que a periferia é gigante, sabemos que tem que trazer mais pessoas, fomos provocados e provocamos, sabemos que devemos ter mais espaço aqui também para diálogos. Queria ver se o Marcelo ainda permanece por aí, se ele ainda conseguiu ainda estar com a gente nessa roda, nessa sobrevivência. Gostaria de agradecer também a Áurea Carolina, que mandou um vídeo, e a toda a gabinetona, a Cida Falabella, ao do Pente, a todos os parceiros que passaram. Falar um pouquinho também e agradecer a Coalizão Negra por Direitos, que deve estar logo mais também trocando ideia sobre a Lei Aldir Blanc, a Uniafro, a Casa Tainã, a Agência Solano Trindade, a Mídia Ninja, a Fazenda da Roseira, e tantas outras pessoas que eu posso ter esquecido, me desculpe, mas a mente já está a milhão de tanta informação, a gente precisa ainda digerir muita coisa. Então eu passo para você, Marcelo, para a gente encerrar, começamos no axé, encerramos no axé, deixando aqui novamente para vocês, o afeto é nosso feitiço, e que seja compartilhado cada vez mais os saberes, para a gente conseguir alcançar cada vez mais as pontas, as margens, a grande periferia desse Brasil profundo. Chega com nós aí, Marcelo.
Então, eu acho que muito bom, né? Já estou também aqui de branquinho também, porque chegou segunda-feira, né? Então, viramos a noite aí, chegando na segunda-feira de Lebara, de Exu, né? Orixá da comunicação. E, nesse sentido aí, agradecer a palavra de todo mundo. Acho que o sentimento que eu tenho mais claro é o sentimento de que tem muitas vozes para serem faladas, para serem ouvidas. Foi a live mais longa dos Diálogos Nacionais, mas ela tem um sentido muito precioso. Eu escutei toda a live, não teve palavras repetidas, não teve ideia repetida. Geralmente, quando eu acompanho outros Diálogos Nacionais, que tem que ficar cortando o tempo das pessoas, o cara fica falando umas ideias que fica voltando, parece que o cara não entendeu, que ele já falou aquilo, ele mesmo, né? E que só foi ideia para frente, só foi ideia necessária, só foi ideia que estava abrindo caminho mesmo, estava trocando. Impressionante, um intelectual orgânico de praxes que tem. E, nesse sentido, agradecer muito. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. Essa equipe toda aqui, vamos pensar em essas ideias, né? Porque falar no estado de emergência também já é refletir em práticas, né? Vamos pensar esses áudios aí. Pô, foi um festival aqui, cada vídeo lindo, cada pessoas lindas. E acho que tem que manter, a gente vai chamar a Conferência Popular da Cultura, vai começar em agosto, com comitês, fóruns populares, o tempo todo, é 2 meses aí, gente, que é conferir se estamos conformes os direitos culturais garantidos na Lei Aldir Blanc. É 2 meses reto, é sem dar paz, né? E para isso é com áudio, é com zap, né? Eu fico escutando as histórias lá do Pará, como é que é, eles mandam o áudio, aí no outro dia o povo devolve o áudio, porque o dia só funciona 3 horas por dia de internet. Então, se eles estão desse jeito, a gente também está junto com eles, vamos fazer áudios, vamos fazer uns áudios muito loucos, explicando o que está acontecendo. Agradecer ao Alex, sempre é um privilégio trabalhar junto com você, Alex, aprendo muito, aprendi muito com vocês hoje, aqui eu fiz uma, não foi uma universidade, né, mas foi uma poliversidade das culturas periféricas, e acho que vocês mereceriam era ter uma programação intensa mesmo, porque muitos mestres aqui, mestres jovens, né? E mulheres também jovens, mestras jovens, que tem muito repertório. Prazer, foi uma aula, agradeço muito o pé por tanto aprendizado, realmente também a minha cabeça. E esse tempo, né? O tempo do tempo, de que ninguém voltou no tempo e ficou falando coisinha circular, assim, né? Ficou voltando no mesmo assunto. Parabéns, impressionante. Eu acho que a gente tem que se essa batalha for ganha, vai ser ganha, porque a periferia vai se levantar, a periferia vai chamar o poder popular e o poder popular vai nos guiar, porque o poder é popular. Aquilo ali que se chama de poder público é uma falência. Aquilo ali está falido. Aquilo ali é o setor público, onde tem servidores e servidoras públicas que devem servir ao povo, não se servir dele. Mano, o Alex tem que terminar o bagulho.
É isso. Muito axé. Gratidão a todas, todos e todes. E vamos para cima. Poder para o povo. É nóis.